Bom, boa tarde, senhoras e senhores deputados. A reunião está a começar um pouco mais tarde, peço desculpa disso ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, mas a verdade é que nós também só saímos daqui às 2h25, salvo erro, estivemos aí a ouvir as ações sindicais da área da Justiça, quer dos juízes, quer do Ministério, dos magistrados do Ministério Público. E, enfim, estas coisas prolongam-se. Temos para uma audição nos termos do número 2 do artigo 104 do Regimento, uma audição entre comas ordinária, para ouvir o Sr. Ministro da Presidência, Silva Pereira, que tem com ele o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, João Tiago da Silveira, o Sr. Secretário de Estado da Igualdade, Elza Paes, e a doutora Rosário Farmaus, que é a alta comissária da imigração, a ACIDI. Temos muito gosto em tê-los aqui. Como fazemos a toda a gente, muito bom ano, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Se for um bom ano para o Governo, seria bom ano para o país. Evidentemente que isto, noutras perspectivas, pode ser discutível, mas estão a perceber que eu estou a fazê-lo de um ponto de vista da isenção total, tal como faço em relação a outras entidades. Temos muito gosto em tê-los aqui e, portanto, como o Sr. Ministro sabe, nós habitualmente o que estamos a fazer é dar a palavra ao Sr. Ministro, que depois, se assim o entender, quer na primeira intervenção, quer na alguma das subsequentes, poderá dar a palavra, se assim o entender, aos seus secretários de Estado, à senhora alta comissária, e portanto, assim sendo, depois da intervenção do Sr. Ministro, da primeira, os partidos porão as suas questões. Nós aqui, como sabe, não temos grandes limites de tempo, temos a sensatez, e portanto, em regra, pensamos que a maior parte das situações se resolverá, neste caso concreto, eventualmente em duas rondas. Em muitas situações fazemos isto numa ronda, mas às vezes em duas rondas. Mas, enfim, é uma questão que veremos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Ministro da Presidência, Pedro da Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria também cumprimentá-los a todos, desejar-vos um bom ano. E nesta intervenção inicial, eu vou convocar a atenção dos senhores e das senhoras deputadas para algumas questões das duas áreas principais de jurisdição desta primeira comissão e que estão sob minha tutela. Tradicionalmente, vinda ao ministro do Ministro da Presidência, esta comissão, nestas audiências regulares, centra-se em duas áreas: na área da imigração, na vertente integração dos imigrantes, e na área da igualdade. Eu vou fazer breves referências a estes dois tópicos, sobretudo atualizando alguma informação desde a última vez que nos encontramos, que foi verdadeiramente, se a memória não falha, vai fazer agora dois meses, ou faz hoje dois meses, a propósito da discussão do Orçamento de Estado, justamente para as áreas de competência da Presidência do Conselho de Ministros. No que diz respeito à integração dos imigrantes, o ponto que gostaria de destacar é que nós temos, naturalmente, uma política integrada para a integração dos imigrantes, que está estruturada num plano, o agora segundo plano para a integração dos imigrantes. Esse plano foi aprovado em Conselho de Ministros e está atualmente em plena execução. A existência de uma política integrada para a promoção da coesão social e da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa é um dos pontos que distingue as nossas políticas sociais e as nossas políticas de imigração no quadro europeu. Como os senhores deputados sabem, temos falado disso noutras oportunidades, as questões da imigração são hoje questões muito controversas a nível europeu. Portugal tem-se esforçado por manter uma política social de integração que seja humanista e esteja à altura também de tudo quanto aprendemos sobre imigração enquanto país de imigrantes, que têm imigrantes espalhados pelo mundo e que deseja para eles, naturalmente, o respeito integral dos seus direitos. Dado saliente neste período recente é a circunstância de a Organização Internacional das Migrações ter produzido um relatório de avaliação das políticas de integração em que destaca de modo significativo as políticas de integração portuguesas como um caso de estudo, como uma boa prática, como uma experiência que deve ser seguida. Esta avaliação da Organização Internacional das Migrações segue-se àquela que outras instituições internacionais fizeram já no passado, e bom seria que a nível europeu, em particular a nível europeu, que esta experiência, que aliás tem reunido um consenso muito alargado neste Parlamento, pudesse inspirar as políticas europeias e as políticas de alguns Estados-membros europeus. Mas não queria deixar de sublinhar esta avaliação positiva, recente, das políticas de integração em Portugal. Esse relatório destaca de modo particular a experiência do Centro Nacional de Apoio aos Imigrantes, o CNAI, nas suas diferentes estruturas, de Lisboa, do Porto e de Faro, e também os instrumentos de acolhimento e atendimento, em particular através das linhas telefónicas que estão disponíveis no âmbito do CNAI, e a rede de atendimento e acolhimento dos imigrantes ao nível local, através das nossas 87 estruturas locais, centros locais de apoio ao imigrante. Queria sublinhar que vamos investir na qualificação destas estruturas de atendimento, mais ainda, como os seus deputados sabem, o Governo tem em curso, através do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, uma qualificação das instalações do CNAI de Lisboa. Com a transferência do CNAI de Lisboa para um novo edifício, naturalmente que esse processo que está em marcha necessita ainda de obras para que possa estar finalizado, mas o facto de, no orçamento para 2011, ter sido possível dar continuidade ao processo que vinha de trás nesta matéria, ilustra bem a nossa disposição de assegurar condições para o acolhimento dos imigrantes na sociedade portuguesa e valorizar esta experiência do CNAI, que é uma experiência reconhecida internacionalmente como singular e muito positiva e apontada como boa prática, aliás, não apenas pela OIM, mas também pela própria Comissão Europeia. A segunda notícia, portanto, é esta mesmo, de que estamos a avançar para a construção de, melhor, para uma transferência do CNAI de Lisboa para novas instalações, e, portanto, isto significa um investimento em obras nessas novas instalações também na cidade de Lisboa, aliás, numa zona muito próxima daquela onde atualmente funciona o CNAI de Lisboa. Queria também sublinhar a circunstância de prosseguir a execução do programa Escolhas, que nós valorizamos de modo particular no quadro das nossas políticas de integração dos imigrantes e também de atenção à integração das minorias étnicas, e temos agora em execução 132 projetos no âmbito do programa Escolhas, o que, naturalmente, como os seus deputados que acompanham estas matérias sabem, significa um trabalho no terreno de uma expressão que não tem paralelo no passado. E queria sublinhar que mais de 60 desses projetos lidam especificamente com a integração de comunidades ciganas na sociedade portuguesa. E, portanto, temos através do próprio programa Escolhas um instrumento de proximidade e de intervenção em favor da integração dessas comunidades ciganas. Não se trata, portanto, de uma intervenção exclusivamente dirigida propriamente a comunidades imigrantes, mas sim à integração de minorias étnicas. Aliás, o programa, no seu conjunto, intervém em meios sociais mais vulneráveis e, portanto, para uma diversidade considerável de destinatários. Finalmente, queria, ainda a propósito da imigração, informar os senhores deputados dos dados mais recentes sobre a aplicação da Lei da Nacionalidade, para vos dizer que, desde que a Lei da Nacionalidade entrou em vigor, ela permitiu a atribuição da nacionalidade portuguesa a 31 mil crianças nascidas em território português. Ultrapassámos, portanto, a fasquia psicológica dos 30 mil. São já 31 mil crianças nascidas em território português e que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Sendo que são crianças, filhas de imigrantes, que estão em Portugal em situação legal há pelo menos 5 anos. Portanto, trata-se de uma solução que encontramos na lei e que, aliás, teve um acolhimento muito generalizado na Assembleia da República e que permitiu uma solução humanista e responsável. Porque é uma solução que não produz nenhum efeito de chamada de imigração ilegal ou clandestina, trata-se apenas de assegurar aos filhos de imigrantes que se encontram em situação legal em Portugal e que aqui nasceram, a possibilidade de acesso à nacionalidade portuguesa. Porque a verdade é que havia, como os senhores deputados sabem, uma situação de exclusão destas crianças que estavam em situação distinta e discriminatória, verdadeiramente, em relação a outras crianças também nascidas em território português. Creio que esta lei é também hoje já apontada a nível europeu e internacional como um instrumento em favor da coesão social, da justiça social, verdadeiramente, e do combate à exclusão. Recordo que a Lei da Nacionalidade tem já quase 4 anos de aplicação entre nós e, portanto, nós estamos a falar de cerca de 7.750 crianças por ano que acederam à nacionalidade portuguesa. As situações a que me estou a referir são de crianças nascidas em Portugal em que os progenitores, ou pelo menos um deles, estavam em situação legal há pelo menos 5 anos no tempo do nascimento, ou que, tendo nascido em Portugal, os seus progenitores vieram a prefazer esse período de 5 anos em momento posterior ao nascimento, e ainda estou a considerar neste número as crianças nascidas em Portugal, filhas de cidadãos naturalizados, visto que em sede de naturalização, e portanto nos imigrantes de primeira geração, houve também alterações significativas na lei que aprovámos no Parlamento. Eis, portanto, um conjunto de mensagens e de informações atualizadas que trazia para os senhores deputados para início da nossa conversa sobre o tema da imigração. No que diz respeito à igualdade, à área genérica da igualdade, teremos certamente a oportunidade de conversar ao longo da resposta às perguntas dos senhores deputados. Senhores deputados, chama muito bem a atenção. De facto, desde a última oportunidade do nosso encontro, o dado mais saliente é, sem dúvida, a aprovação dos diferentes planos que estruturam as políticas neste setor, em particular o 4º Plano Nacional para a Igualdade, mas também o Plano contra a Violência Doméstica e ainda o Plano contra o Tráfico de Seres Humanos. Todos estes planos estão já aprovados pelo Governo, as novas versões dos planos para o período de execução que já se iniciou e, portanto, esses planos estão neste momento já em implementação. Depois de termos percorrido o processo natural de avaliação interna e externa dos planos, de discussão pública das novas propostas, esses planos foram aprovados e, portanto, estamos em execução desses planos que estruturam as nossas políticas neste domínio. Não poderia, naturalmente, numa intervenção que desejo breve, inicial, descrever estes 3 planos e as medidas que, em função deles, estamos a aplicar. Queria só chamar a atenção para aquelas que são as linhas de força principais do plano para a igualdade, que é o plano, enfim, de integração, e o modo como a sua execução está, desde já, a correr. Um dos aspectos mais importantes deste plano, que é o plano que dá seguimento à ideia, ela própria, do mainstreaming de género e, portanto, mobilizando a ação dos diferentes ministérios e das diferentes políticas setoriais, é a necessidade de elaborar planos para a igualdade, quer ao nível dos ministérios, dos organismos e serviços, quer ao nível das câmaras municipais e também, sempre que possível, ao nível das próprias empresas. O que desejamos é que o discurso sobre a igualdade e as preocupações em matéria de igualdade se convertam em diagnósticos, em identificação concreta de situações de discriminação que precisem de ser superadas, de modo muito próximo em relação aos problemas que se verificam. É por isso que esses planos estão em elaboração ao nível dos diferentes ministérios, mas também já ao nível de múltiplas câmaras municipais. SIG tem neste momento 79 protocolos assinados com diferentes municípios, 11 deles já concluíram os seus planos municipais, outros estão a fazê-lo, e os instrumentos financeiros do CREN estão a apoiar este processo. Naturalmente que a nossa preocupação não se cinge à administração pública e diz também respeito às empresas. Como sabem, este plano, aliás, identifica os problemas da igualdade no mundo do trabalho como os problemas centrais da igualdade de género no nosso país neste momento. E por isso é tão importante incentivar o combate naturalmente à discriminação e o cumprimento da lei em função das situações de discriminação que se verifiquem nas empresas, mas também estimular as boas práticas e os planos para a igualdade ao nível empresarial. Alguns desses planos existem já, até por setores económicos, e são também eles apoiados pelos instrumentos de política no âmbito do CREN, que foram anunciados e que estão em execução. Neste sentido, prosseguimos com as iniciativas de estímulo às boas práticas, através dos chamados prémios para a igualdade. Na próxima semana, aliás, essa iniciativa terá mais um momento com a atribuição de um prémio para a igualdade, que são, no fundo, formas, instrumentos de política, de estimular as empresas a adotarem práticas que contrariem situações de discriminação ou de desigualdade, em particular em razão do género. Os problemas da igualdade ou da desigualdade no mundo do trabalho são conhecidos todos, têm que ver com o acesso ao emprego, em primeiro lugar, e por isso investimos de modo particular no apoio ao empreendedorismo feminino através dos instrumentos que estão disponíveis no CREN. Prendem-se depois com as questões relativas à conciliação entre os vínculos laborais e a vida familiar, e por isso o investimento nos equipamentos sociais e em particular nas creches, mas também o estímulo a boas práticas das empresas no sentido de facilitar essa conciliação. Depois as questões da progressão na carreira, que tem muitas vezes uma expressão no salary gap e, portanto, na discriminação salarial. Como sabemos, esse não é tanto um problema da nossa administração pública, mas é um problema ainda, em particular no universo das empresas e, especialmente, das grandes empresas no nosso país. Portanto, progressão na carreira, as questões relacionadas com o salary gap. Naturalmente que todas as questões do mundo do trabalho convocam a atenção das estruturas que não dependem da presença do Conselho de Ministros e que lidam com a aplicação da lei, em particular a fiscalização por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho e a estrutura CIT no interior do Ministério do Trabalho, que acompanha os litígios. Portanto, verdadeiramente, estas são as grandes linhas de força do plano para a igualdade, uma orientação dominada por uma preocupação de proximidade, pela construção de intervenções próximas dos problemas, onde eles se verificam, de modo a estimular novas soluções no domínio da igualdade. Poderia falar-vos dos outros dois planos, mas isso iria prolongar certamente muito esta intervenção inicial, em particular o da violência doméstica, como sabem, é uma área que nos preocupa a todos e, portanto, também ao Governo e à SIG. Teremos certamente a oportunidade de falar desse tema ao longo das perguntas e respostas. Quis, numa intervenção sumária, convocar a atenção dos senhores deputados para as mais significativas evoluções desde a última vez que nos encontramos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Presidência. Tenho já inscritos alguns seus deputados. Vou dar a palavra à senhora deputada Francisca Almeida, em primeiro lugar, PST.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu começava, Sr. Ministro, justamente pela uma questão que citou en passant no final da sua intervenção e que é justamente a questão da violência doméstica. Sr. Ministro, segundo dados da UMAR, que são consolidados do ano de 2010, o número de mulheres assassinadas por violência doméstica e de género aumentou em relação ao ano de 2009. Em 2009 tivemos 29 mulheres assassinadas num contexto de violência doméstica. Este ano, e ainda com dados provisórios que se reportam ao mês de novembro, já vamos em 39. As tentativas de homicídio também aumentaram, de 37 este ano, sendo que no ano anterior eram de 28. Ora, esta é justamente uma das conclusões que esse Observatório do Omar retirou, desde logo, e que tem que ver com o aumento do crime de homicídio em contexto de violência doméstica e também das tentativas de homicídio em contexto de violência doméstica. 22 em 2007, 46 em 2008, 29 em 2009, 39 em 2010, dados de novembro. Uma outra conclusão que se retira e que me parece, de facto, preocupante, tem que ver com a circunstância de acordo com os dados que foram disponibilizados, na maioria das situações já existirem antecedentes relativamente ao crime de violência doméstica, registando-se mesmo processos de crime em curso. Isto é, o agressor, quando perpetrou o crime, já estava identificado, em alguns casos já tinha processo em curso, isto é, já, a situação de violência doméstica já estava devidamente sinalizada, o que porventura é ainda mais grave. E estes dados levantam-me desde logo três questões que gostava de colocar. A primeira é, desde logo, se confirma estes dados apresentados agora no final do ano para o Mar. E se não confirma, se o Governo já dispõe de outros dados e de que dados é que dispõe. A segunda tem que ver com uma questão estatística e que já foi algumas vezes levantada. E tem que ver com o seguinte, os dados relativos à violência doméstica, nomeadamente os dados referentes aos homicídios, vão variando em função da fonte. Mas, porventura, mais grave que isso é a circunstância de, na contabilização oficial, não se fazer uma diferenciação no que se refere ao homicídio em contexto de violência doméstica. Pergunto-lhe se no próximo relatório já vamos ver este crime individualizado e já foi introduzida na estatística do crime de homicídio uma variável que permita sinalizar aqueles que acontecem num contexto de violência doméstica. Pergunto-lhe ainda se é verdade que, tal como refere o Mar, na maioria dos casos do homicídio no seio conjugal existiam antecedentes relativamente ao crime de violência doméstica, registando-se mesmo, como disse, processo em curso, em que é que está a falhar todo o processo e, particularmente, no que concerne ao afastamento do agressor, medida de resto consagrada na Lei 112 de 2009, e, particularmente, Sr. Ministro, que avaliação é que faz da implementação da teleassistência a vítimas através da Rede Nacional de Casas de Abrigo e das estruturas de atendimento? Pergunto-lhe ainda, relativamente a uma outra temática que não vi focada na sua intervenção inicial, que tem a ver com a violência contra idosos. As estatísticas disponibilizadas neste particular pela APAV, porque de facto não tivemos acesso às estatísticas do Governo sobre essa matéria, dizem-nos que em 2009, 639 pessoas idosas foram vítimas de violência, ou seja, 13 por semana, em média, 12 por dia, 2 por dia. A avaliação do número de casos de pessoas idosas vítimas deste crime foi oscilante, de facto, ao longo dos anos. Mas a verdade é que entre 2000 e 2009 verificou-se um aumento percentual muito significativo, na ordem dos 120%, portanto, mais 349 casos. Por outro lado, recentemente, em novembro, a Universidade do Minho divulgou um estudo em que concluiu que 4 em cada 10 mulheres portuguesas com mais de 60 anos dizem ter sido vítimas de algum tipo de abuso nos últimos 12 meses por alguém que lhes é próximo. Do total destas mulheres, só um terço reportou o incidente e fez-o sobretudo numa rede informal, de familiares e amigos, e só 1,4% das vítimas recorreu à PSP ou à GNR. Pergunto-lhe, esta é uma situação que eu acho que o Governo de facto tem que enfrentar, o que é que o Governo pretende fazer para responder a esta situação e, desde logo, se o Governo dispõe de estatísticas oficiais sobre esta matéria, porque de facto aquelas a que podemos ter acesso reportam-se a organizações sem fins lucrativos que não são de facto as estatísticas do Governo. Em matéria de igualdade de género, o Sr. Ministro focou, de facto, foi apresentado o 4º Plano Nacional para a Igualdade de Género. Parece-nos importante, mas parece-nos importante também que seja feita devidamente a avaliação externa do 3º Plano que terminou no ano passado e que é fundamental, creio que, para orientar a implementação deste 4º Plano, identificar lacunas, colmatar e orientar as estratégias que devem ser implementadas. Ora, só está disponível no site a avaliação interna e o sumário executivo da avaliação externa, não existe o relatório da avaliação externa, não sabemos se à semelhança daquilo que vem sucedendo foi disponibilizado à hora do almoço, portanto vamos aguardar o relatório integral dessa avaliação externa. De todo modo, gostava de destacar a circunstância de, neste sumário executivo, se referir, e vou citar, a informação fornecida, nomeadamente em relatórios anuais e outros documentos elaborados pelas entidades e atores envolvidos na execução do plano, para além de incompleta, foi de difícil acesso. O sistema de indicadores que fazia parte do plano não foi implementado, nomeadamente nas ações de registro das atividades relacionadas com o plano. Dos relatórios de progresso que periodicamente deveriam ter sido submetidos à Assembleia da República, existia apenas o respeitante ao primeiro ano de vigência do plano, um documento de 13 páginas abrangendo as atividades de metade do ano 2007 e metade do ano 2008. Há ainda uma passagem desse sumário executivo e que se reporta à recorrência da inclusão de uma medida que vai passando de plano para plano, o que de facto até já sucede neste 4º plano também, e que, no entender da avaliação externa do plano, reflete a baixa efetividade destas medidas. Portanto, neste sentido, o Sr. Ministro perguntava-lhe se está em condições e em que condições é que pode garantir que esta situação, nomeadamente a relacionada com os indicadores e com a avaliação, não vai repetir-se neste 4º plano. Até porque essa questão foi sendo sucessivamente apontada pelos vários grupos parlamentares e, portanto, esperamos que fique definitivamente resolvida agora com o 4º plano. Perguntava-lhe também, e foi de resto uma pergunta que fiz em sede de debate do Orçamento de Estado à Senhora Secretária de Estado da Igualdade, que depois, no decorrer do debate, acabou por não ter tempo para me responder. Guião pedagógico sobre género e cidadania está nas escolas. Creio que é tempo de fazer uma avaliação quantas escolas estão a utilizar e em que contexto é que este guião está a ser utilizado. Não basta, creio eu, enviá-lo para as escolas, é fundamental acompanhar a sua implementação e perceber em que contexto é que o guião está a ser utilizado. E uma última questão relativamente à imigração e particularmente à integração da minoria étnica cigana, que é, como sabe, a maior minoria étnica da União Europeia. A população cigana é também no nosso país, à semelhança daquilo que de resto sucede na própria União Europeia, uma população marginalizada, com um acesso muito limitado à educação e ao emprego, são cerca de 50 mil ciganos. Aquilo que lhe perguntava é o seguinte: que projetos estão em curso, para além do programa Escolhas, e em particular, que avaliação é que o Governo faz do programa Siga-nos, se é que faz alguma, já que de facto não existe nenhum relatório de avaliação no site, não se percebe qual é que é o universo abrangido, nem sequer quais são os programas específicos, pelo que lhe deixava esta questão relativamente ao programa Siga-nos. E, finalmente, uma última questão relativamente à população imigrante e que tem que ver com a incidência da tuberculose nos imigrantes. Sabe-se que em Portugal a incidência da tuberculose na população imigrante é 3 vezes superior à da população em geral. Têm sido noticiados vários casos, e tem sido noticiado, aliás, que tem havido um crescimento destes casos. Estamos perante uma questão, evidentemente, de saúde pública. São conhecidas as resistências dos imigrantes indocumentados em recorrerem aos serviços de saúde, com medo, de resto, de serem repatriados. E, portanto, pergunto-lhe se existem programas específicos, se está a ser acompanhada esta situação, se existem ações de sensibilização e, particularmente, qual é a colaboração que está instituída com o Ministério da Saúde, se é que está em alguma, no sentido de dar uma resposta a este problema. Muito obrigada.
A Sra. Deputada Francisca Almeida, PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Augusto, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, de forma muito calorosa, naturalmente, o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Alta Comissária, E aproveitar justamente esta oportunidade para felicitar o Governo, na pessoa do Sr. Ministro da Presidência, por aquilo que foram os resultados hoje conhecidos em termos de execução orçamental 2010, que de facto superaram todas as expectativas, as melhores expectativas que tínhamos em relação a isso. E justamente dizer que não posso deixar também de salientar que, apesar de todos os sérios constrangimentos orçamentais, numa altura em que poderíamos inferir, ou que se poderia inferir, que haveria uma menor atenção em relação às políticas de igualdade e particularmente às políticas de igualdade de género, como infelizmente aconteceu noutros países, pelo contrário, há um reforço das políticas, das medidas, das ações por parte do Governo, uma aposta clara nestas matérias, como aliás está bem patente nestes planos, nesta nova geração de planos que aqui o Sr. Ministro da Presidência, aos quais o Sr. Ministro da Presidência aqui aludiu, porque de facto se nós tínhamos consciência de que a anterior geração de planos, e eu refiro-me concretamente ao quarto plano, aos anteriores planos que dizem respeito aos planos nacionais para a igualdade, o plano nacional, os planos nacionais contra a violência doméstica e neste caso também contra o tráfico de seres humanos, portanto, se havia uma aposta clara na promoção de políticas públicas para que, enfim, houvesse uma promoção efetiva e uma promoção até legislativa que houve, quer da iniciativa dos governos socialistas, o anterior e este, como também da própria Assembleia da República, designadamente por parte deste grupo parlamentar. Naturalmente, se houve uma aposta clara nesse sentido, o que se nota é, nesta nova geração, de facto, uma aposta na chamada interiorização da igualdade, daquilo que significa a igualdade. E essa aposta na proximidade, como aliás referiu o Sr. Ministro da Presidência, nessa aproximação e nesse envolvimento, como a Sra. Secretária de Estado costuma dizer, na territorialização da igualdade. Portanto, envolvendo os parceiros sociais, envolvendo os municípios, envolvendo as associações empresariais, as organizações não-governamentais, portanto, reforçando ainda mais essa envolvência. Enfim, portanto, numa clara aposta na consolidação da igualdade de género e também de todas as outras vertentes da igualdade, todas as categorias passíveis de discriminação. Aliás, é curioso que o próprio quarto plano tenha um título sui generis, que reforça exatamente esta vontade. Penso que está subjacente a esse reforço de vontade quando o Governo optou por chamar quarto plano nacional para a igualdade, género, cidadania e não discriminação. Portanto, creio que há aqui uma clara aposta nestas matérias. Até porque aqui se reafirma claramente a igualdade como um fator de competitividade e de desenvolvimento. Portanto, reforçando, como aliás o Sr. Ministro já disse, a transversalidade da dimensão de género, a estratégia das boas práticas, portanto, o reforço das boas práticas, a perspectiva de género em todas as áreas da discriminação, como foi aqui dito. E, curiosamente, tanto quanto julgo saber, há uma previsão em relação ao acompanhamento da execução deste quarto plano por parte das conselheiras e dos conselheiros para a igualdade, porque me parece ser uma novidade muito, muito importante e que, aliás, vem reforçar aquilo que tem sido a prática e a avaliação destes planos. Queria também aqui salientar e reafirmar o facto de haver este reforço dos planos para a igualdade, dos planos interministeriais, dos planos municipais, dos planos regionais, com este sentido, porque isto de facto revela que há a assunção da dimensão de género na administração pública central e local como um requisito de boa governação. Portanto, penso que isto está bem patente neste reforço. E não poderia deixar de salientar e de referir aqui a aposta, as 14 áreas de intervenção que estão bem claras neste 4º Plano Nacional para a Igualdade. E queria aqui salientar o facto de se apostar, como aliás o Sr. Ministro da Presidência já disse, na discriminação das mulheres no mundo do trabalho, na educação, a aposta na educação como fator de primordial no sentido de mudar as mentalidades, forçar a mudança de mentalidades, na formação ao longo da vida, a juventude, a publicidade e a própria organização do território, que é uma dimensão da igualdade que muitas vezes não se fala e que é, de facto, fundamental e que aqui está bem patente neste 4º plano. É, de facto, também notória a preocupação do Governo no reforço dos equipamentos sociais. Isso é crucial para, não só para o apoio às famílias, como também para o apoio à conciliação das nossas vidas a nível profissional, pessoal e familiar. E, portanto, esta aposta, a contínua aposta do Governo nestes equipamentos, quer para a infância, quer para as pessoas idosas, quer para as pessoas com deficiência, é de facto notório. E não é por acaso que o Governo, este Governo e o anterior Governo, aliás, em 2010, reconhecidamente, aliás, o Fórum Mundial para Mundial Económico, referiu isso e, aliás, não é por acaso que foi atribuído, aliás, isto resultou claramente em que se atribuísse, no chamado ranking destas matérias, que o Governo subisse da posição 64 que ocupava nesse ranking de 134 países, subisse para a posição 32ª. Portanto, não é por acaso, é que, de facto, há uma notória e indesmentível vontade de agarrar esta área, esta matéria, como importante e crucial nas nossas vidas. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, tendo em conta que, posto isto, não é? Tendo em conta que o 4º Plano Nacional contra a Violência Doméstica também reforça o combate a esta situação, mas pensando também no que representou nesta matéria a Lei 112 de 2009, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se está prevista ou está em curso a regulamentação em relação ao apoio ao arrendamento às vítimas de violência doméstica. E também, tendo em conta que esta legislação, esta Lei 112, o que ela representou em termos de compilação e de preenchimento de vazios legais que existiam em relação a esta matéria, perguntava também se o Governo pretende levar por diante aquilo que está previsto no programa do Governo em relação à Lei da Igualdade. Outra questão que queria aqui trazer, e sabendo que foi estabelecido um protocolo em 2010, o protocolo de cooperação em matéria de igualdade de género com os países da Cplp, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se qual é a estratégia em relação, qual vai ser a estratégia em relação à execução deste protocolo e em que patamar é que está esta situação. Por outro lado, também, sabendo nós que os governos socialistas sempre apostaram na empregabilidade feminina, desde a estratégia de Lisboa e agora também na chamada Estratégia 2020, e sabendo nós que, de facto, o CREN é o quadro de referência estratégico nacional, é de facto um instrumento precioso para a concretização destas políticas, destas medidas e destas ações que também integram os planos já referidos, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se há um reforço de incentivos nestas matérias, se há um reforço também de informação e que novidades em relação às próximas candidaturas, para quando as próximas candidaturas, exatamente para promover o empreendedorismo feminino tão necessário na altura que vivemos. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Augusto, do PS. A palavra, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, e gostava de também, obviamente, desejar um bom ano, sobretudo para os portugueses. Gostaria de começar por por aí. Para todos os portugueses, evidentemente. Para os portugueses, é para todos os portugueses, como é evidente. Gostava de começar também por dizer que não partilho, obviamente, como calcularão, do entusiasmo da Sra. Deputada Manuela Augusto relativamente ao anúncio do Sr. Primeiro-Ministro, até porque a experiência ensina-nos que dos anúncios à realidade vai um longo caminho e, portanto, é evidente que tudo que sejam boas notícias serão bem recebidas por todos os portugueses, por todos e por todas os portugueses e portuguesas, mas é evidente que do anúncio à realidade vai esse longo caminho. Sr. Ministro, eu gostava de lhe colocar três perguntas concretas sobre a questão da imigração e, se possível, se nos pudesse dar alguns elementos, ficava-lhe agradecido. O primeiro está relacionado com o programa do CEF Vai à Escola e que, basicamente, está praticamente, já fez um ano, desde um conjunto de declarações que foram prestadas pelo Sr. Ministro da Administração Interna e, na altura, também pela Sra. Ministra da Educação, em que anunciavam o desejo do Governo de fazer com que este programa chegasse a todo o país. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar é se, quais é que são os resultados que o Governo tem hoje deste programa e, em concreto, quantas regularizações houve neste âmbito. Por outro lado, relativamente ao plano para a integração dos imigrantes que o Sr. Ministro teve a amabilidade de distribuir, há duas medidas que gostava também de perguntar, embora sabendo que estamos na primeira parte da execução do plano, há duas medidas que não queria deixar de colocar. Algumas perguntas. A primeira, relativamente ao programa Português para Todos, no âmbito da língua, gostava de saber, e tendo em conta a enorme pertinência que este programa tem, de facto, do ponto de vista daquilo que são o desenvolvimento de cursos de português básico e técnico para imigrantes, gostava de saber em que ponto é que estamos, o que é que já foi feito neste âmbito, até porque aquilo que está previsto é a consolidação, portanto é uma medida em que se pretende consolidar este programa e, portanto, qual é neste momento o estado da arte, Sr. Ministro, relativamente a isto. E, por fim, gostava também de lhe perguntar relativamente a uma medida que eu já ouço falar há muito tempo e que tem a ver com a justiça e com o mundo da justiça, que diz respeito à ao apoio a imigrantes naquilo que diz respeito a elementos de tradução e interpretação quando há conexão dessas pessoas com o sistema de justiça. Para qualquer português que se vê enredado no sistema de justiça já é complicado, quanto mais para qualquer pessoa, qualquer imigrante. E por isso mesmo, sabendo que já se fala desses programas de tradução, de interpretação, de auxílio, no âmbito dos tribunais judiciais e também nos meios alternativos, aquilo que eu lhe gostava de perguntar, Sr. Ministro, é se porventura temos dados concretos relativamente a isto, se existe alguma coisa ou se de facto ainda continuamos apenas no plano das intenções e dos princípios, que, como é evidente, nós acabamos por concordar, parece-nos absolutamente evidente tal necessidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, do CDS-PP. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda. Tinha pedido a palavra ou não? Não tinha. Vai pela ordem, porque a seguir é a Sra. Deputada Rita Rato.
falhou. Mas eu estava a falar suficientemente alto. Portanto, acho que é preciso de toda a sociedade, de toda a sociedade, do Governo, a Assembleia da República tem feito aquilo que é possível fazer, é tomar uma atitude muito, muito mais proativa. E lamento que o Governo, o ano passado, não tenha dado a visibilidade a esta questão que deveria ter sido dada e que não foi. E que não foi. Acho que eu não consigo imaginar o que é que não seria outro tipo de crime qualquer que produzisse tantas mortes como estas. Não ouvi nenhum ministro a falar. Nenhum ministro falou. Peço desculpa, mas não foi. Né? Quer dizer, eu não queria concretizar nenhum outro crime que é para o assunto não ir para o outro lado. Mas de certeza que se fosse outro tipo de crime, o Sr. Ministro da Administração Interna tinha ido à televisão apaziguar os ânimos e dizer que vamos fazer isto e vamos fazer aquilo. Todos nós sabemos que o Sr. Ministro, estou a dizer a verdade sobre isso. Mas não, foram 4 mulheres que morreram, 4 mulheres de seguida, já lá vão 40. Poderiam estar a falar de 70. Este é o... Estou convencida disso e demonstrem-me encontrar. As estatísticas dizem que isto é o principal problema de segurança do país. Não há outro crime que mate como este. Portanto, acho que é preciso dar em atenção. Agora, Sr. Ministro, em relação a isto, duas questões particulares. O problema das pulseiras eletrónicas, se o Sr. Ministro nos pode dar ideia do avanço do programa piloto para a vigilância eletrónica, que penso que ainda está a decorrer, eu sei que isto não é só um problema do Governo, todos sabemos disso. Eu sei que os magistrados não estão, já lá irei, os magistrados não estão a aplicar, sabemos tudo isso. Portanto, qual é o ponto, acho que era muito importante saber, até porque, por exemplo, nesta comissão, ainda hoje de manhã nós estivemos cá, foram os sindicatos, mas também temos outros setores dos magistrados, e é muito bom termos a noção do que é que se passa para os confrontar. O que é que se passa sobre a aplicação do plano, do programa das pulseiras eletrónicas? Quais são, as últimas notícias que eu vi, já tinha aumentado o número de pulseiras que estão aplicadas, mas penso que ainda está longe de aplicar as 50 que estão disponíveis. De qualquer das formas, me parece extremamente reduzido, 50, mas se ainda não estão todas, de facto, é um bocadinho preocupante. Portanto, qual é o programa, o plano do Governo sobre esta matéria? E a última questão, ainda sobre esta... tinha depois só mais uma, que é muito breve. Uma questão para colocar, Sr. Ministro, prende-se com os tribunais. É uma discussão antiga, e aproveitar este momento também para tê-la aqui consigo, e eu, aliás, quando foi da discussão do orçamento, já fiz notar essa matéria, há uma evolução no Plano Nacional contra a Violência Doméstica, porque existe uma medida, agora não a tenho aqui de cor, mas existe uma medida que já prevê a especialização dos tribunais, ou caminhar para esse sentido. Eu devo-lhe dizer, Sr. Ministro, que estou absolutamente convencida de que a especialização dos tribunais é fundamental nesta matéria e que não iremos muito mais longe enquanto não tivermos juízes especializados em violência doméstica que tratem este crime com as especificidades que lhe são particulares e que de uma vez por todas se comece a punir os agressores, para que isto possa ter aqui alguma reviravolta. Mas gostava de saber até onde é que o Governo quer avançar nesta matéria da especialização dos tribunais. E mesmo por último, Sr. Ministro, no anterior plano, no ano anterior, que terminou, quando terminou o Plano Nacional contra a Violência Doméstica, estava a decorrer um programa nacional para a eliminação da mutilação genital feminina. A minha dúvida é se este, que penso eu que terminou no final do ano passado, penso eu, não estou a afirmar. Pronto, exatamente. Mas como é que, o que me pareceu é que ficou integrado. Quer dizer, porquê? É só saber porquê. Não há necessidade de haver este programa, porque este programa, tanto quanto me foi dado a conhecer, criou equipas conjuntas, criou algumas dinâmicas, nomeadamente na saúde, bom, há algum trabalho, não é? Portanto, já não é necessário haver um programa? Porquê é que passamos isto tudo para o Plano Nacional da Igualdade? Ficam as coisas garantidas? Pronto, tenho uma dúvida, pelo menos é permitido ter dúvidas, sobre esta matéria. Mas era aqui nesta questão da violência que eu gostava de centrar e centrei a minha intervenção, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A primeira questão que gostaria de solicitar ao Sr. Ministro era a de uma explicação sobre o pedido de exoneração da Presidente da SIG, doutora Sara Falcão Casaca, no sentido também à Assembleia da República ter mais informação sobre esta situação. A segunda questão prende-se com a questão do acordo da redução da discriminação salarial na cortiça adiado até 2015. Foi com muito agrado que pudemos ouvir das palavras do Sr. Ministro, o elencar dos desígnios deste Governo no que concerne ao combate à discriminação salarial e às desigualdades no mundo do trabalho entre as mulheres e os homens e, portanto, era muito importante fazer corresponder estes desígnios na teoria à ação do Governo na prática. E, portanto, a questão muito concreta que eu lhe coloco é o porquê do adiar do acordo da redução da discriminação salarial até 2015. O que estava previsto era o fim da discriminação salarial até 2015 e não que até 2015 se resolva o problema e, portanto, a discriminação seria gradualmente faseada e tendo em conta o salário das mulheres e não esperar até 2015 para atuar sobre esta discriminação que já leva muitos anos e que, de facto, é muito negativa para muitas mulheres no nosso país. Ainda sobre a questão da discriminação e a questão da insuficiência de recursos financeiros por parte das mulheres, gostaria de colocar ao Sr. Ministro dados objetivos sobre o relatório global da Organização Internacional de Trabalho, que aponta para a discriminação generalizada de todas as mulheres em todos os países, numa média de 25% entre homens e mulheres, e aponta, e aliás valoriza, o salário mínimo nacional como forma de combate aos baixos salários. Perante isto, perante a realidade e a dureza da vida que prova que são sobretudo as mulheres que têm baixos salários, em setores de atividade muito fragilizados, como é o setor do têxtil, como é o setor do comércio, como é o setor do calçado, como é que o Governo tem a coragem, porque a expressão é de facto esta, a coragem de atingir e de fragilizar a situação das mulheres ao não cumprir o acordado, depois da Assembleia da República ter aprovado, com os votos favoráveis do Partido Socialista, o aumento do salário mínimo nacional. Eu creio que isto é uma medida muito negativa, tendo em conta a situação das mulheres, e seria também muito importante corresponder às palavras do Sr. Ministro aqui, na sua introdução, nesta audição, à prática do seu Governo. Dizer ainda que, no que diz respeito à discriminação das mulheres em função da maternidade, esperamos, de facto, que os prémios que vão ser entregues amanhã não voltem a repetir a situação duvidosa que aconteceu relativamente à TAP, porque a TAP era uma das empresas que recebia, de facto, os prémios de boas práticas, mas era a empresa que não pagou, o subsídio, ou melhor, discriminou o pagamento, o subsídio de assiduidade às mulheres que exerceram os direitos de maternidade. Isto é muito grave. Depois da CIT, depois da ACT reconhecerem que isto era uma discriminação em função da maternidade, nunca ter havido da parte do Governo e da parte, aliás, da parte do Governo houve, porque o Ministério do Trabalho reconheceu que se tratava de uma discriminação. Da parte do Ministério da Presidência, é que nunca aconteceu. E, portanto, nós entendemos que isso era negativo e era importante, de facto, fazer corresponder os desígnios, mais uma vez aqui digo, de que o Sr. Ministro nos trouxe, de que no cerne da política da igualdade entre homens e mulheres estão a discriminação no mundo do trabalho, pudesse corresponder a isto. E se dúvidas houvesse sobre esta matéria, eu dou-lhe outro exemplo, Sr. Ministro. Nós recebemos ontem uma resposta do seu Ministério, bem sabemos que é uma resposta de um adjunto da Sra. Ministra, da Sra. Secretária de Estado, que a Sra. Secretária de Estado concorda com a resposta. Não é uma resposta direta da Sra. Secretária de Estado, mas, obviamente, é da sua tutela e, portanto, percebemos a importância desta resposta. Que, relativamente a uma questão de discriminação de mulheres enfermeiras grávidas de baixa por risco de gravidez, não foi renovado o contrato no Hospital de São Marcos em Braga. Isto é uma discriminação em função da maternidade. E nós só entendemos, de facto, que é muito grave da parte da parte do Governo e da parte do Ministério da Presidência que não haja um reconhecimento disto, porque de facto é uma gravidade o que se está a tratar, é uma violação da lei e nós entendemos que de facto os desígnios deste Governo no que diz respeito à discriminação das mulheres deve também ter correspondência na prática. Sobre, ainda gostaria de lhe colocar uma questão, Sr. Ministro, que se prende com a questão do Registro Nacional das ONGs de Mulheres. O Grupo Parlamentar do PCP teve conhecimento do despacho normativo sobre esta questão e queríamos deixar aqui algumas questões e algumas críticas porque entendemos de facto que este registro é absolutamente desadequado, tendo em conta o Registro Nacional e o tipo de organizações de que se tratam. Nós estamos a falar exatamente de ONGs e por isso entendemos que a proposta que aqui o Governo faz corre no risco muito sério de governamentalização destas estruturas. Entendemos que isto é muito negativo. Obviamente compreendemos e entendemos como positivo a existência de um registro nacional de ONGs que tratem destes assuntos. À semelhança, por exemplo, do que existe o RNAS, o regime nacional de associações juvenis. Entendemos que isso pode ser positivo. Agora, tratar esta questão governamentalizando a sua estrutura, condicionando o seu funcionamento, pode perverter exatamente o objetivo destas ONGs. E nós entendemos que isto é negativo. Dizer que chegar ao cúmulo de muitos dos requisitos para a identificação destas ONGs estarem na dependência da SIG, nós entendemos que é preocupante e pode colocar em risco o princípio que nós entendemos mau de governamentalização do papel e do importante papel destas associações. Dizer ainda que, no que diz respeito ao Conselho Consultivo da SIG, nós entendemos que a nomeação por despacho é grave, porque pode condicionar a autonomia do próprio Conselho Consultivo. Nós entendemos que a personalização da representação é pior, porque de facto o importante é o assento das associações e não da pessoa em si, não é? Porque a associação, se assim entender, pode-se fazer substituir pela pessoa e, portanto, entendemos que a personalização em figuras em detrimento das organizações e a possibilidade de serem afastados conselheiros pelo regime de Ao senhor Secretário de Estado, não sei se estou a baralhar, mas eu estou a ver o regulamento que a senhora Secretária de Estado conhece melhor que eu, porque presumo que foi a senhora Secretária de Estado que fez. É a análise que estou a fazer a este regulamento e, portanto, certamente a senhora Secretária de Estado deve conhecer melhor que eu esta questão. E, portanto, era também no sentido de perceber algumas questões sobre esta matéria, porque nós entendemos que são graves e seria importante também ouvir da parte do Governo algumas clarificações. A última questão que lhe gostaria de colocar, Sr. Ministro, prende-se com a situação dos imigrantes. O Sr. Ministro deu-nos aqui números sobre a aplicação da Lei da Nacionalidade e nós entendemos como muito positivo e aqui também deixamos essa nota de positiva, mas também informações que temos e gostaria da sua confirmação se de facto tem essa informação, de que os processos para a obtenção de nacionalidade são processos que podem ser onerosos para quem luta por esse direito e portanto o facto de querer o direito de nacionalidade pode, para uma camada da população que está numa situação de fragilidade económica e social, ser um volume de dinheiro muito elevado. E, portanto, gostaria de confirmar, Sr. Ministro, se trata de facto disto. Nós temos informação de que, por exemplo, os cidadãos brasileiros a requerer a nacionalidade podem pagar entre 500 e 700 euros e, de facto, é muito dinheiro e, portanto, era importante também saber de facto se é isto que se confirma, porque nós entendemos que pode ser um obstáculo para que mais pessoas possam, de facto, requerer a lei da nacionalidade e gostávamos também, da parte do Sr. Ministro, de alguma explicação sobre esta matéria. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato. Sr. Deputado, eu tenho só uma inscrição da Sra. Deputada Sesto Correia, que eu sei que é sobre imigração. Se permitirem que ela faça, sem prejuízo, poder haver uma segunda volta. É só por uma questão de arrumar questões, porque, enfim, tanto quanto percebi, dividiram as intervenções, não é verdade? Portanto, fala a Sra. Deputada Celeste Correia, depois fala o Sr. Ministro a responder. Sra. Deputada Celeste Correia, só sobre imigração. Vamos ver então se a sua liberdade se conforma ou não com a minha. Eu aposto que vai ser só sobre. Vá.
Por por acaso é, mas podia não ser.
Obrigada, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária, respectivas equipas.
Saudando também todos os portugueses e as portuguesas e todas as portuguesas, mas saudando também todos os imigrantes e as imigrantes, os estrangeiros e as estrangeiras que também trabalham em Portugal.
Bom, Sr. Ministro, no recente Fórum Internacional Integração dos Imigrantes, levado a cabo ali pelo OCDE, queria saudar a senhora Alta Comissária, um dos peritos internacionais intervenientes, o senhor Jan Nissen, não sei se estou a dizer bem, referiu que Portugal, eu vou tentar repetir, não propriamente, mas a ideia foi esta: Portugal tem sido demasiado modesto na avaliação das áreas de integração de imigrantes face à Europa. Vou repetir. Portugal tem sido demasiado modesto na avaliação das áreas de integração de imigrantes face à Europa. Eu gostaria que o Sr. Ministro comentasse este reparo, porque, muito prosaicamente, na minha terra diz-se que a galinha põe o ovo, mas cacareja o ovo. Porque se não cacarejar o ovo, é um problema. De facto, Sr. Ministro, em Portugal, apesar de todas as dificuldades que nós ainda temos, e ainda temos, de facto, em relação à integração de imigrantes, a integração de imigrantes, como todos sabem, é um processo complexo, é um processo longo. Apesar disto tudo, apesar de sabermos isto tudo, a imigração não tem sido até agora, e repito até agora, não tem sido o motivo de grandes comoções sociais, nem tem sido motivo de clivagens político-partidárias, felizmente. E não é por acaso. Também é devido às características do povo português, mas também é devido, sobretudo, ao trabalho que tem sido feito, nomeadamente se compararmos as posições do governo português e as posições que têm sido tomadas por essa Europa fora. Para além da avaliação que diversas instituições internacionais já fizeram, e que não vale a pena estarmos aqui a repetir, tivemos agora o relatório da OIM que o Sr. Ministro referiu. Este relatório, como disse o Sr. Ministro, realçou as estruturas de acolhimento e de informação e integração, que são os SNAIs, mas realça mais, Sr. Ministro, não seja modesto, mais uma vez, realça o facto deste modelo inspirador para Portugal liderar um projeto internacional denominado One Stop Shop, cujo objetivo era partilhar a prática portuguesa, tentando aplicá-la, replicá-la noutros países. O relatório realça o facto de Portugal ter, desde 2007, que não existe em muitos outros países, um plano para a integração de imigrantes, que é o resultado de consulta a vários parceiros políticos, privados, públicos e privados, nomeadamente aos representantes de várias comunidades imigrantes presentes em Portugal, as associações de imigrantes, etc, etc, etc. Sr. Ministro, eu estava-me a lembrar também, por exemplo, além deste relatório, há um estudo que eu acho extremamente importante, um estudo de uma universidade alemã, que agora de momento não me lembro qual, que sinalizou Portugal como estando na linha da frente em matéria de tolerância religiosa. Isto não é uma coisa qualquer, numa altura em que nós vemos a intolerância religiosa crescer, seja em relação ao mundo islâmico, seja em relação ao mundo cristão, mas vemos a intolerância religiosa crescer em várias partes do mundo, num mundo que, de facto, está cada vez mais intolerante em matéria religiosa. Há essa sinalização de Portugal como estando, de facto, na linha da frente em matéria de tolerância religiosa. Queria, Sr. Ministro, que pudesse também comentar isto. E para não ser muito, muito longa, Sr. Ministro, eu sou membro da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, em representação da Assembleia da República, fui eleita, sou membro da sua Comissão Permanente, ali ao lado da Sra. Alta Comissária, pelo que gostava de me congratular pela medida 54 do segundo plano. A medida 54 diz que é referente à alteração legislativa para reforço de capacidade interventiva da referida Comissão, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial,
e que refere à necessidade de aprovar uma proposta de alteração do atual quadro legal referente às contraordenações pela prática de atos discriminatórios em função da nacionalidade ou origem étnica, com vista a dotar os respectivos processos de maior eficácia. É isso que nós sentimos, enquanto membros da Comissão, Sr. Ministro, é a necessidade, de facto, de maior eficácia dos processos de contraordenação, designadamente refere esta medida, consagrando o Instituto de Mediação como fase processual, a fixação de prazos para a instrução dos processos e a exemplificação dos procedimentos. Para terminar, queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, num plano mais local, queria perguntar-lhe se o Governo tenciona reduzir ou não o montante de apoio às associações de imigrantes, que isso para as associações de imigrantes é um assunto extremamente importante. Recordo que em 2010 era, creio que, 800 mil euros, ou se vai manter esse montante, pese embora o contexto da crise. Gostava ainda de ouvir a sua opinião sobre uma possível eliminação na nossa Constituição do regime de reciprocidade. É uma medida de integração, por isso é que lhe estou a perguntar a sua opinião. É um aprofundamento da igualdade. E, por último, gostava de lhe dizer o seguinte. Há uma alteração radical que está a haver a nível da imigração, a nível global. Porque vemos que em determinados sítios, nomeadamente nos Estados Unidos versus México, há cada vez mais clandestinos do que legais. Há mais clandestinos do que legais em determinadas áreas. Portanto, a pergunta que lhe ponho é, faça isto, que é que, em seu entender, que novas gerações de políticas públicas é que podemos pensar? Dizendo de outro modo, como ajudar de forma humana, tendo em vista o tão falado direito à mobilidade e como fazer aquilo que o Sr. Ministro, a certa altura, falou aqui há um tempo atrás, quando veio cá, na construção conjugada entre emigração e imigração, que era um passo novo em termos de políticas globais de imigração. Era isso.
Obrigado, Sra. Deputada Celeste Correia, do PS. E dou então agora a palavra ao Sr. Ministro da Presidência. E depois, a quem vocês têm se entender, se assim o entender. É a palavra ao Sr. Ministro Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo pela Sra. Deputada Francisca Almeida. Coloca-me várias questões a propósito da igualdade e, em particular, da violência doméstica. A primeira questão que me coloca é se o Governo confirma os dados divulgados pela UMAR. Como sabe, os dados divulgados pela UMAR seguem uma metodologia muito própria, que é a de contabilizar os casos referenciados na comunicação social. Portanto, como compreendo, nós tomamos nota dessa informação, que é relevante para o debate sobre o tema da violência doméstica, mas o Governo lida com os dados oficiais sobre a violência e sobre os homicídios, independentemente deles serem ou não destacados na comunicação social. Portanto, nós não andamos a contar notícias na comunicação social. Utilizamos os dados oficiais, que são reportados no âmbito do relatório de segurança interna, ou os dados sobre as condenações que constam da informação oficial prestada pelo Ministério da Justiça. De todo modo, o que é que esses dados nos dizem? Tem uma relevância muito relativa olhar para a flutuação de um ano para o outro. Nós percebemos as dinâmicas sociais a propósito dessa realidade se analisarmos séries um pouco mais longas. Naturalmente que, se é verdade que as indicações apontam para que no ano de 2010 possamos ter um número de homicídios no âmbito de violência doméstica um pouco superior àquele que se verificou em 2009, também é verdade que, se consultarmos outros anos, verificaremos que o número a que poderemos chegar agora é da mesma ordem de grandeza. Segundo os dados do Ministério da Justiça, nós teremos tido em 2007 40 homicídios transitados em julgado, em 2008 36, em 2009 43, e portanto o número de 39, que é aquele que fala do Omar até agora, anda nesta ordem de grandeza. Portanto, poderá representar, em relação a anos imediatamente anteriores, um aumento, mas nós falamos de um número que anda na mesma ordem de grandeza. Qualquer flutuação aqui pode sugerir uma alteração estrutural da realidade para a qual precisamos de olhar com cautela. Portanto, a nossa avaliação é a seguinte. Como disse, e disse bem, a Sra. Deputada Helena Pinto, este é um dos problemas mais graves na nossa criminalidade. Nós somos um país, felizmente, que tem taxas de criminalidade internacionalmente comparadas relativamente baixas e, em particular, em que o crime de homicídio tem uma expressão que é relativamente reduzida no quadro dessa comparação internacional. E, por isso, tem particular significado que os números de homicídios, sendo relativamente escassos numa contabilidade nacional e internacionalmente comparada, tenham um peso tão significativo dos homicídios no quadro de violência doméstica. E isso significa uma necessidade de termos políticas públicas de resposta a esta situação. Estas políticas não cantam vitória pelo facto de, em 2008, ter havido uma redução dos homicídios de 45 para 38, como também não dizem que a situação se alterou estruturalmente, porque em 2009 tenham sido 46 em vez dos 38 de 2008. Portanto, estas flutuações anuais, o que nos dizem é que esse é um fenómeno preocupante que exige respostas ao nível das políticas públicas. E a questão está em saber se temos ou não temos essas políticas públicas em execução e se no desenvolvimento dessas políticas aprendemos ou não aprendemos com as melhores práticas internacionais de resposta ao problema da violência doméstica, que reconhecidamente não é um monopólio da sociedade portuguesa, antes bem pelo contrário, também se compararmos a expressão deste fenómeno com outros países e alguns bem próximos de nós, verificamos como essa é uma realidade que tem uma expressão bastante mais acentuada junto de vários outros países, incluindo países muito próximos de Portugal. Ora, a questão, portanto, está em saber como é que respondemos a este problema. Do nosso ponto de vista, é preciso para isso realmente ter políticas públicas de resposta. Isto significa ter o caminho claro. E é para isso que serve um plano de combate à violência doméstica. E nós temos um plano de combate à violência doméstica. Temos esse plano e estamos ou não estamos a cumpri-lo. Para isso é preciso fazer uma avaliação da execução do plano. O que é que nos diz a avaliação do plano de combate à violência doméstica? Fizemos uma avaliação interna, que diz que esse plano teve uma execução de 91,6%. Fizemos uma avaliação externa, que nos diz que este plano teve 89,3% de execução. Ou seja, em qualquer das análises, seja interna, dos serviços da administração pública, seja uma análise independente externa, ela aponta para um elevado grau de execução dos planos de políticas públicas. Significa, são, portanto, medidas de política que não ficam apenas no papel, mas que estão no terreno e estão em execução. Essas políticas, quais devem ser e quais são, no caso português? Em primeiro lugar, uma atenção permanente à sensibilização da opinião pública e das vítimas para a questão da violência doméstica e para a circunstância de poderem confiar nas autoridades para apresentar queixa e para obter a necessária proteção. Ora, isso fizemos ao longo destes últimos anos. Muitas destas medidas de política que se revelam executadas dizem respeito à sensibilização. Ainda agora está, aliás, em curso uma campanha, até na própria televisão, em matéria de sensibilização para o combate à violência doméstica. Estas medidas de sensibilização são muito importantes, têm duas vertentes. Uma vertente eminentemente preventiva, pedagógica, de comportamentos para a não-violência, incluindo no âmbito das escolas e de prevenção da violência no namoro. E uma segunda de salvaguarda das vítimas e, portanto, de uma mensagem de que elas podem apresentar queixa, terão a proteção e que aquele crime é um crime que não deve ficar escondido. Como os senhores deputados sabem, todos os estudos o confirmam, muito daquilo que foi a evolução dos indicadores ao nível das queixas sobre violência doméstica tem que ver com isto. Agora as vítimas confiam num acolhimento que antes não tinham, nem da parte das autoridades policiais, nem da parte dos tribunais, a verdade é essa. E isso é fruto de um trabalho das políticas públicas. E é por isso que nós, quando olhamos para o volume de queixas e comparamos com a evolução de alguns indicadores de criminalidade, designadamente dos homicídios, que são dados muito objetivos, nós verificamos que enquanto as queixas aumentam muito, exponencialmente, em alguns anos até, há, com algumas flutuações de ano para ano, uma relativa estabilização ao nível da questão dos homicídios. Isso significa que as vítimas confiam agora nas autoridades. E porquê que confiam mais agora do que confiavam antes? Porque o Ministério da Administração Interna, particularmente, criou toda uma rede de núcleos de atendimento e de apoio à vítima que assegurou um atendimento em condições que não têm, felizmente, nenhuma comparação com o passado. Isto deu confiança às pessoas, do ponto de vista da salvaguarda da sua intimidade e até do encaminhamento para soluções concretas de proteção. Depois, nós montámos, desenvolvemos e temos hoje em funcionamento, como os senhores deputados conhecem, uma rede de acolhimento das vítimas de violência doméstica. As casas-abrigo que existem por todo o país e que asseguram esse acolhimento às vítimas de violência doméstica. Isto ajudou a fazer a diferença entre um antes e um depois. Depois nós mobilizámos um conjunto de políticas públicas que, no quadro da comparação internacional, são hoje já referenciadas como boas práticas e exemplares, e algumas delas com algum conteúdo inovador. Referimos-nos às questões relativas à prevenção e à prevenção da reincidência, que foi, aliás, aqui objeto também de questionamento. Isto é, naqueles casos em que está referenciada uma situação de agressão, uma intervenção que permita reduzir o risco de uma reincidência. Como é que isso hoje está a ser feito? Através de programas de formação e de intervenção pedagógica junto dos agressores. Estão neste momento em funcionamento um conjunto de grupos, 3 grupos, e um 4º grupo vai entrar em funcionamento. Foram já selecionadas 410 pessoas no âmbito deste plano de avaliação para a integração neste programa de agressores. Temos envolvidas 70 pessoas neste programa e os grupos chamados psicoeducacionais que acompanham em concreto estas pessoas envolvem agora 32 elementos em 3 grupos e, como digo, o 4º vai começar em funcionamento em janeiro, fevereiro. Isto significa, portanto, uma intervenção junto daquelas pessoas que têm já um histórico de litígio e de criminalidade neste domínio, de modo a procurar reduzir o risco de reincidência. Por outro lado... Não, estes programas são programas voluntários. No âmbito de processos judiciais em curso, podem ser estabelecidas medidas judiciais de vários tipos. A mais significativa que está em curso entre nós, e aproveito para dar resposta também a essa questão, diz respeito às chamadas pulseiras eletrónicas. Até ao momento, os tribunais portugueses aplicaram em 29 casos a pulseira eletrónica. Neste momento, há 18 em utilização e, portanto, significa que houve 11 que utilizaram durante o período que o tribunal considerou necessário e, por a razão que tem a ver com o desenvolvimento do próprio processo, entretanto, não estão já em utilização. Portanto, no conjunto, os tribunais recorreram 29 vezes ao instrumento pulseira eletrónica. O instrumento pulseira eletrónica, como se recordarão, foi uma iniciativa que o Governo tomou, primeiro a título experimental, e que hoje disponibiliza já em todo o país. E, portanto, está disponível no âmbito dos processos em curso, como a senhora deputada Helena Pinto aqui lembrou e reconheceu, não depende, portanto, do Governo se são 29 ou 290, as pulseiras eletrónicas, por definição, são aplicadas por decisão judicial quando os juízes entendem que elas se justificam em razão do caso concreto. O que nós fazemos, e é o que podemos fazer, é uma ação, por um lado, informativa junto dos magistrados e, por outro lado, formativa quanto, diria até de sensibilização, quanto às potencialidades e aos resultados desta medida em situações anteriores, de modo a estimular que ela possa ser mais utilizada no futuro. Portanto, senhores deputados, estas são um conjunto de intervenções, mas que se complementam com as medidas propriamente sancionatórias, porque a dissuasão, naturalmente, passa também pela circunstância de a lei ser aplicada e de haver rigor na aplicação da lei. O que fizemos nessa matéria, fizemos-o em conjunto com os senhores deputados aqui nesta Assembleia da República. O Governo propôs uma lei sobre a violência doméstica, ela recolheu contributos de vários grupos parlamentares, deu lugar a uma lei da República. Essa lei da violência doméstica fez várias coisas que os seus deputados conhecem, do ponto de vista de acrescentar instrumentos de proteção e salvaguarda das vítimas, mas também de autonomização, de tipificação de aspectos relevantes a propósito do crime de violência doméstica, que aproveitam também ao conhecimento da expressão do fenómeno. Isto é, quando nós temos em todo o percurso da tramitação destes processos de crime, a identificação em sede das queixas, da sua especificidade, porque muitas vezes a criminalidade associada à violência doméstica não era identificada enquanto tal. Portanto, quando logo a partir da queixa o processamento dela é feito a título de violência doméstica e há depois um processamento judicial e eventualmente uma condenação enquanto crime por violência doméstica, isso significa que temos uma garantia de uma maior fidelidade das estatísticas a propósito da violência doméstica, porque há um menor risco de esta criminalidade se diluir noutra que possa ser vizinha em razão de outras conexões que o crime possa ter. Não deixo de mencionar que também operámos com os senhores deputados uma tipificação do crime de violência doméstica, que ele próprio alargou as fronteiras do que se deve considerar como violência doméstica. E isto também é muito importante. Isto é, hoje reconhece como sendo violência doméstica um conjunto de comportamentos que vão muito para lá daquilo que tradicionalmente, ou até no imaginário comum, corresponde à violência doméstica, quer do ponto de vista de situações, por exemplo, de agressão psicológica, que anteriormente poderiam não se considerar integradas na tipificação da violência doméstica e hoje estão incluídas, isso também ajuda a explicar o aumento do número de queixas, quer o facto de se considerar crime de violência doméstica comportamentos, litígios, crimes fora do contexto de uma relação atual de conjugalidade. E, portanto, isto significa que as fronteiras do crime de violência doméstica se alargaram consideravelmente e nós não podemos olhar para a evolução do número de queixas como se nada disto tivesse acontecido. O que digo, e é a substância da resposta que tenho para dar aos senhores deputados, é que, perante a gravidade do fenómeno, nós desenvolvemos políticas públicas ativas de combate à violência doméstica que comparam, posso-vos garantir, comparam bem a nível internacional e que significam um investimento muito significativo do país no combate a este fenómeno. É verdade, a violência doméstica não é apenas uma violência de género e, portanto, o problema da violência contra os idosos, que a senhora deputada Francisca Almeida aqui referiu, é, naturalmente, também motivo de preocupação. O que lhe posso dizer sobre essa matéria aproveita muito do que disse anteriormente. A tipificação do crime de violência doméstica abrange também já essas situações e, portanto, o seu tratamento estatístico pode beneficiar também dessa autonomização e todas as ações que desenvolvemos no terreno de sensibilização e de proteção às vítimas aproveitam também nesses casos que aqui referiu. Aproveito, porque estou a falar de violência doméstica, para comentar as observações da senhora deputada Helena Pinto a propósito dessa matéria especificamente. Para dizer o seguinte, senhora deputada, o que o Governo tem feito Tem feito o Ministro da Presidência, tem feito o Ministro da Administração Interna, faz a Senhora Secretária de Estado da Igualdade com uma frequência que, como compreenderá, é maior, é dar conta das respostas políticas que o Governo tem para enfrentar o fenómeno da violência doméstica, sobretudo naquela dimensão que mais nos preocupa e que é aquela onde a violência doméstica assume contornos de especial violência, maior intensidade e, portanto, maior gravidade desse ponto de vista. A ideia de que aconteceram crimes em Portugal e o Governo não se pronunciou, não foi chamado a pronunciar-se, essa ideia não corresponde à realidade. Não, Sra. Deputada, eu recuso isso, temo-lo feito, tem feito também a Sra. Secretária da Igualdade a miúdes vezes. É claro que não está à espera, Sra. Deputada, que cada vez que existe um crime, que o Governo vá comentar o crime na comunicação social. O mais importante nem é isso, Sra. Deputada. O mais importante é dar a garantia de que nós temos políticas para responder a esse problema. E temos, demonstrei aqui, portanto, com instrumentos de política, com provas de execução, com dados sobre as medidas concretas que integram essa resposta ao problema. E, portanto, a Sra. Deputada pode ficar tranquila, independentemente do comentário que vou pedir à Sra. Secretária da Igualdade também para fazer sobre essa matéria, mas eu recuso, Sra. Deputada, eu recuso a ideia de que o Governo desvaloriza a criminalidade da violência doméstica porque as vítimas são as mulheres. Sra. Deputada, isso não tem o menor sentido. Sra. Deputada sugeriu isso. Sugeriu isso no final da sua intervenção, quando a Sra. Deputada disse: bom, houve 4 crimes, como são mulheres, como são. Desculpe, Sra. Deputada, ainda bem, se não disse, ainda bem. Mas, Sra. Deputada, pois. Ó, Sra. Deputada, a Sra. Deputada sugeriu isso na minha leitura, se quer esclarecer esse ponto, tanto melhor. O que quero dizer é que a criminalidade naturalmente preocupa o Governo, justifica as suas intervenções, o Governo não anda a comentar nenhum crime, mas responde politicamente pelas políticas de segurança e pelas políticas de combate à criminalidade específica, como é o caso da violência doméstica. E a Sra. Deputada se quer desafiar aquela que é a avaliação dos relatórios internos e externos sobre as nossas políticas de medidas de política, a Sra. Deputada falou-á, mas a verdade é que nós temos vastas medidas de política, todos os relatórios nos apontam para taxas de execução na ordem dos 90%. Portanto, a Sra. Deputada não poderá dizer que isto só não significa uma resposta política à altura dessa dificuldade. Depois, regresso à ordem das questões. A Sra. Deputada Francisca Almeida perguntava-me pela avaliação externa do 4º plano para a igualdade, referiu-se a alguns aspectos de insuficiência de execução desse plano. Sr. Deputado, mais uma vez, esse plano, quer na avaliação interna, quer na avaliação externa, tem uma taxa elevada de execução. O sumário executivo da avaliação externa está já publicado. A entidade responsável pela elaboração desse plano de avaliação, que é a Faculdade de Economia de Coimbra, pediu mais algum tempo para fazer a entrega do relatório substantivo no seu conjunto, que já é do conhecimento do Governo, mas queriam fazer uns aperfeiçoamentos na redação final do relatório e logo que ele esteja disponível será publicitado e também dado conta dele aos senhores deputados. A senhora deputada colocou-me uma questão sobre a integração da comunidade cigana, que descreveu como uma população marginalizada na sociedade portuguesa, sem acesso à educação. Eu queria contestar essa informação. Naturalmente que as nossas estruturas e a escola pública garantem o acesso em condições de igualdade. Sabemos que há dificuldades específicas na integração desta comunidade, o que não é o mesmo dizer que não tem acesso ou que o Estado não proporciona o acesso à educação. O Sr. Deputado pede a avaliação do programa Siga-nos, que é uma sigla utilizada no âmbito do ACIDI. Eu tenho a informar a Sra. Deputada que o Siga-nos não é um programa, o Siga-nos é um site do ACIDI e, portanto, no fundo é a plataforma por onde se estabelece a comunicação entre a administração pública, o ACIDI, e as comunidades ciganas. Essa plataforma é, aliás, um pouco interativa, fornece informação e constitui a base para um contacto da parte da comunidade cigana entre nós. Eu tenho aqui um dado para lhe dar a este propósito, é que 8.836 visitas foi quanto tivemos nesse site, que significa, portanto, que é um site efetivamente utilizado pela comunidade cigana entre nós. Como lhe digo, do ponto de vista da intervenção no terreno, para além das políticas setoriais que são desenvolvidas pelos diferentes ministérios, no âmbito do ACIDI, a intervenção mais importante faz-se justamente através dos CNAI e dos CLAI, e em particular destes do gabinete especialmente dirigido à problemática da comunidade cigana, mas depois do programa Escolhas. Nós temos, como digo, 67 projetos do programa Escolhas, de intervenção no terreno, que são particularmente dirigidos ou envolvem de modo especial a comunidade cigana no nosso país. O Sr. Deputado pergunta-me ainda, e termino as suas questões, sobre a tuberculose entre a comunidade imigrante. Como o Sr. Deputado compreenderá, a tuberculose não é um problema específico da comunidade imigrante. Pode ter uma prevalência maior em razão de territórios de origem e, portanto, da prevalência dessa doença em territórios de origem de alguns imigrantes ou de alguns grupos ou algumas comunidades imigrantes, e pode também ter uma prevalência maior junto de algumas comunidades em razão da particular vulnerabilidade económica ou social em que essas comunidades se possam encontrar. A resposta a essa matéria é dada naturalmente, eminentemente, pelo Ministério da Saúde. A articulação entre o ACIDI e as estruturas do Ministério da Saúde existe. Posso lhe dizer que na sensibilização dirigida e na informação dirigida aos imigrantes esse elemento consta, naquela que é fornecida através do CNAI, e o serviço de tradução telefónica do ACIDI, na sua vertente de promoção do acesso à saúde, também assegura a divulgação de informação sobre essa matéria. Essa cooperação é permanente, de tal modo que ainda esta semana acontecerá uma reunião entre as estruturas do ACIDI, na próxima sexta-feira, entre a responsável do combate à tuberculose do Ministério da Saúde com o Gabinete de Saúde do CNAI, exatamente para assegurar respostas adequadas junto dessa população. Sra. Deputada Maria Manuela Augusto refere-se à importância de manter ativas as nossas políticas sociais para a coesão e para a igualdade. É, de facto, esse o desígnio do Governo, e o Orçamento de Estado para 2011, apesar das medidas de contenção que necessariamente contém, preserva todo o essencial das nossas políticas para a igualdade. Quer as que são relativas ao domínio da igualdade de género e de combate à violência doméstica, quer aquelas que são relativas à questão da imigração. É verdade, a Sra. Deputada destacou e bem, que o acompanhamento da execução dos planos para a igualdade vai beneficiar da existência da figura dos conselheiros e das conselheiras para a igualdade. No fundo, são pontos focais que asseguram a dinamização e a atenção das políticas em relação a esta problemática. E a boa notícia é de que, para além da sua existência nos ministérios, estão-se a tornar uma realidade cada vez mais frequente nos municípios. Neste momento já existem mais de 50 conselheiras ou conselheiros para a igualdade que ajudam a dinamizar as políticas locais para a igualdade. A Sra. Deputada referenciou outras medidas que estão previstas no nosso plano e que certamente o Governo impulsionará no que diz respeito ao apoio às vítimas de violência doméstica, no domínio da habitação, mas também a Lei da Igualdade. Realmente, nós temos, aliás, no programa do Governo prevista a elaboração de uma lei da igualdade, E o Governo apresentará uma proposta nesse sentido de uma lei da igualdade ao longo deste ano de 2011, que é o calendário que está previsto. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila começou por fazer algumas considerações sobre os dados da execução orçamental, a convite da Sra. Deputada Maria Manuel Augusto. O Sr. Deputado disse que não partilha o entusiasmo com a informação que foi prestada. Seja como for, seja como for. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer ao Sr. Deputado que a informação que hoje foi divulgada sobre a execução orçamental é muito importante. Não é apenas importante para o Governo, ela é importante para o país, para o desempenho da nossa economia. Isso significa que ela é importante para as empresas e para as famílias. E, portanto, o desafio que está colocado neste momento, para aqueles que se preocupam verdadeiramente com o interesse nacional acima de qualquer outro, é o de contribuírem para o reforço da confiança na economia portuguesa. Qualquer mensagem no sentido de desvalorizar os resultados, de cada vez que o país é capaz de apresentar um resultado positivo, qualquer mensagem no sentido de desvalorizar os resultados, de lançar a dúvida, de desacreditar o anúncio destes resultados, isso é, objetivamente, trabalhar contra a confiança. Contra a confiança. E a verdade, Sr. Deputado, é que lhe fica mal essa atitude. Sr. Deputado, pergunta-me especificamente sobre o programa CEF Vai à Escola. O programa CEF Vai à Escola é um programa que tem uma grande originalidade, porque é um programa em que a estrutura, pode chamar assim, a estrutura policial de combate à imigração clandestina vai às escolas promover a legalização das crianças que ali estão a estudar. Sr. Deputado, isto significa muitíssimo. Isto significa muitíssimo. Isso é uma alteração de cultura radical. Eu era capaz até de lhe dizer que este é o tipo de medida de política que dificilmente poderíamos encontrar com outras orientações da política de imigração. E é um resultado, e é uma política que tem resultados muito positivos. Nós temos já mais de 700 crianças que obtiveram a sua legalização em resultado desta intervenção direta do CEF. De facto, para a integração na sociedade portuguesa é muito importante que as crianças que se encontram entre nós não tenham medo de se inscreverem nas escolas públicas, não tenham medo de estudar. E realmente esta atitude do CEF é muito relevante porque, mais do que porventura outras coisas, esta medida contribui efetivamente para a inclusão social destas crianças, que não têm culpa da situação em que, por contingências várias, se encontram. É um programa, é uma medida muito positiva esta do CEF Vai à Escola. Inscreve-se, aliás, num conjunto de outras iniciativas que temos tomado para a promoção com responsabilidade da regularização de situações na sociedade portuguesa, ao abrigo da lei de estrangeiros. Muitos casos têm impedido ser resolvidos com inteira responsabilidade e sem suscitar nenhum efeito de chamada, nenhum indicador, como o Sr. Deputado sabe, sobre os fluxos migratórios, indicia nenhum motivo de preocupação nesse domínio. Segunda questão que me colocou diz respeito ao programa Português para Todos. Realmente, o programa Português para Todos continua em relação ao passado. Eu tenho aqui uma informação com esses dados, que diz o seguinte: no ano de 2009-2010 tiveram lugar 181 cursos e 303 ações de formação ao abrigo deste programa. Este programa envolveu 5.140 imigrantes de mais de 40 nacionalidades diferentes. É por isso que o Sr. Deputado fez muito bem, quero saudá-lo por isso, em sublinhar a importância deste programa, porque este é um programa à medida da nova configuração da imigração em Portugal. Nós realmente deixámos de ter uma imigração exclusivamente ou muito predominantemente marcada pela imigração de língua portuguesa, temos uma imigração de outras proveniências, designadamente de países de leste, e, portanto, o ensino do português é muito relevante. E até, às vezes, para oriundos de países de língua oficial portuguesa. Tanto mais que este programa está agora organizado e orientado para proporcionar qualificações. Isto é, não é apenas um programa de formação que informalmente é desenvolvido junto dos imigrantes. Ele fornece uma certificação que é uma mais-valia para esses imigrantes no mercado de trabalho. Portanto, é uma resposta muito adequada. Ele tem um investimento financeiro associado, que é apoiado por fundos comunitários, e em 2009-2010 significou um investimento da ordem dos 2.700.000 euros, e conta com campanhas de divulgação junto das comunidades imigrantes, inclusive é uma junto das redes multibanco a nível nacional. Este programa terá desenvolvimentos no futuro próximo. Depois o Sr. Deputado perguntou-me, finalmente, sobre a tradução para imigrantes no sistema de justiça. No âmbito do ACIDI há um serviço de tradução telefónica que está a ser utilizado também para dar apoio à tradução nessas situações. Hoje a experiência dos tribunais em situações como essa realmente é a convocação de um tradutor. Às vezes é difícil que ele esteja imediatamente disponível e, portanto, o que vamos intensificar é a cooperação entre o ACIDI e as estruturas dos tribunais e do Ministério da Justiça, no sentido de que essa tradução fique mais facilmente disponível. Portanto, este serviço de tradução telefónica do ACIDI será, no fundo, o instrumento a que recorreremos para dar resposta a esse problema e concretizar essa medida do Plano para a Integração. Queria informar que o serviço de tradução telefónica disponibiliza tradução em 61 idiomas diferentes e que realizou atendimentos e a tradução associada em mais de 1.000 casos, ou em cerca de 1.000 casos, ao longo deste ano de 2010. Respondo agora à senhora deputada Helena Pinto, em relação a outras questões que colocou. Em primeiro lugar, sobre os relatórios de avaliação dos planos. Como já sinalizei, nós estão disponíveis as avaliações internas, os sumários executivos da avaliação externa, o relatório externo da avaliação externa no programa do tráfico. Houve duas equipas que fizeram os relatórios do Plano da Igualdade e do Plano de Combate à Violência Doméstica, que estão a introduzir aperfeiçoamentos finais na redação final do texto e que serão disponibilizados imediatamente assim que eles sejam entregues à SIG. Quanto ao acompanhamento dos planos pela Assembleia da República, Sra. Deputada, o Governo está disponível para que a Sra. Deputada considerar necessário e esta Assembleia. Verdadeiramente, o acompanhamento dos planos é aquilo que nós fazemos. O Ministro da Presidência veio aqui 4 vezes nos termos do regimento por ano, regularmente, e está disponível para vir, noutras circunstâncias, quando é isso solicitado. Esta primeira comissão tem, além disso, uma subcomissão especializada na área da igualdade, que reúne quando bem entende e que pode chamar a Sra. Secretária de Estado da Igualdade quando vir nisso conveniência. Eu só peço que se lembrem que a Sra. Secretária de Estado também tem que governar e, portanto, ela prestará todas as contas e continuará a fazê-lo junto da Assembleia. E, portanto, nós estamos sempre disponíveis, é o que posso dizer à Sra. Deputada, para transmitir ao Parlamento toda a informação que possuirmos sobre o acompanhamento da execução dos planos. No que diz respeito à presidência da SIG, eu confirmo à Sra. Deputada, de facto, tomou posse há dias a nova presidente da SIG, que é a doutora Teresa Fragoso, substitui a professora Sara Casaca, que saiu no dia 1 de janeiro deste ano, portanto, já depois de aprovados os planos para a igualdade. A professora Sara Casaca pediu para sair, regressa, tanto quanto sei, à universidade, onde estava antes, e não tenho muito mais a dizer sobre isso. Estou apenas confiante que a doutora Teresa Fragoso estará à altura das responsabilidades dessas funções. Ela tem experiência nessa área, estava, aliás, a trabalhar no Secretariado Técnico da SIG, tem um mestrado nesse domínio, colaborou com o Fundo das Nações Unidas para a Igualdade e, portanto, tem todo o currículo e a experiência para dar conta do recado, e é isso que esperamos que faça. Não deixo de notar que esta mudança acontece também no início de uma nova fase da execução das políticas e, portanto, eu diria que é um momento oportuno para essa transição, na medida em que estamos agora justamente a arrancar com o início da execução dos 4 planos e, portanto, a SIG está também ela a entrar numa nova fase do seu trabalho e a doutora Teresa Fragoso estará certamente à altura dessas responsabilidades. Penso que terei respondido aqui a algumas questões ainda sobre o programa de utilização genital feminina, daria à senhora Secretária da Igualdade. Queria, a terminar, fazer referência às questões da senhora deputada Rita Rato, ou pelo menos algumas delas. A primeira está respondida, no que diz respeito à presidência da SIG. Quanto à discriminação no mundo do trabalho e à questão do aumento do salário mínimo, a senhora deputada está certamente equivocada. O que vai acontecer neste ano de 2011 é o aumento do salário mínimo e o cumprimento do acordo para que esse salário mínimo chegue a 500 euros ao longo do ano de 2011. Como a senhora deputada porventura saberá, o acordo que estava estabelecido na concertação social previa essa meta para o ano de 2011 e, como poderá verificar, se ler com atenção esse acordo, nem sequer referia expressamente a data de janeiro para que isso viesse a acontecer. O que nós consideramos muito positivo é que a concertação social tenha reunido vontades para que este aumento histórico do salário mínimo aconteça. E eu compreendo a vontade da senhora deputada em desvalorizar este avanço social que é conseguido pelas políticas do governo em diálogo social, mas é mesmo isso, é um avanço social conseguido em diálogo com os parceiros sociais. Queria, aliás, dizer-lhe que o salário mínimo é relevante não apenas para as mulheres, mas também para os imigrantes e para todos os trabalhadores em geral. Mas, realmente, não é uma questão específica das mulheres. Nós também temos uma sobre-representação das comunidades imigrantes entre aqueles que recebem o salário mínimo nacional. E os estudos, aliás, recentes do Banco de Portugal dizem que o salário mínimo é dos instrumentos de política mais poderosos para reduzir as desigualdades entre os imigrantes e os cidadãos nacionais. E, portanto, o facto do salário mínimo ter aumentado, como aumentou significativamente ao longo destes últimos anos, e de esse aumento continuar no ano de 2011 em concertação social, apesar das dificuldades, é uma coisa positiva que a senhora deputada bem podia valorizar em vez de criticar. Depois, no que diz respeito à questão dos prémios para a igualdade. Bom, também não vejo que faça muito sentido, eu compreendo a vontade que o Sr. Deputado pode ter de criticar muito generalizadamente o Governo, mas até os prémios para a igualdade, os prémios são um incentivo às boas práticas das empresas. Que uma empresa tenha merecido um prémio em razão de uma determinada prática que se entende valorizar como exemplo num determinado ano e que depois, em ano seguinte, venha a ter uma outra prática que é condenável, isso não invalida o mérito do prémio como instrumento para induzir boas práticas. Nós não podemos prever qual vai ser o comportamento das empresas nos anos seguintes, como o Sr. Deputado, aliás, bem compreenderá. O que podemos é avaliar o desempenho das empresas até àquele momento, no momento em que o prémio é atribuído. No que diz respeito ao caso específico da TAP, senhora deputada, queria lhe dizer que não é verdade aquilo que diz.
não é verdade aquilo que diz. Porque o Governo tem uma posição clara, manifestou uma posição clara em relação a essa prática. De facto, a prática que foi seguida no interior da TAP foi sujeita a uma apreciação no âmbito da CIT. Nessa sede, o Ministério do Trabalho emitiu o seu parecer, condenando a prática da TAP nesse domínio. E, portanto, não há nenhuma dúvida quanto à posição do Governo. Não, Sra. Deputada, isso não é verdade. O que está a dizer não é verdade. Sra. Deputada, o que está a dizer não é verdade. O que aconteceu foi que o Partido Comunista dirigiu uma pergunta, aliás, que é uma questão recorrentemente referenciada nestas comissões e, portanto, está mais esclarecida para quem quer estar esclarecido. O Partido Comunista dirigiu uma pergunta ao Primeiro-Ministro a propósito dessa prática da TAP. O Primeiro-Ministro remeteu para o Ministro das Obras Públicas, que obteve da TAP uma explicação que foi encaminhada para o Parlamento. Essa foi a informação prestada nessa altura. O Ministério do Trabalho não se tinha pronunciado sobre essa prática, visto que ela só veio a ser apreciada pelo Ministério do Trabalho e emitido um parecer no âmbito da CIT mais tarde. E quando foi avaliada essa prática, o Governo tomou uma posição que é clara, que é partilhada pelo Ministro da Presidência, pelo Sr. Secretário da Igualdade, pelo Sr. Ministro do Trabalho e pelo Sr. Primeiro-Ministro. Aquela prática é uma prática que nos parece incorreta, condenável e violadora da lei. Oh, Sra. Deputada, mas é exatamente por isso... Oh, Sra. Deputada, é exatamente por...
Senhores deputados, eu pensava que não precisava de intervir.
Ainda por cima, quando o que lhe estou a dizer é que essa posição é uma posição formal e conhecida do Governo, através do Ministério competente para se pronunciar sobre essa matéria, é, portanto, uma posição que é partilhada pelo Governo. Os senhores deputados é que quiseram construir a teoria extraordinária de que o Primeiro-Ministro tinha aqui uma outra visão sobre esse problema. O senhor deputado, nada permite sustentar essa invenção que o Partido Comunista avançou a dado momento sobre essa matéria. O que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é, portanto, que nesse âmbito há uma avaliação quanto a essa prática ilegal da parte da TAP. Como a Sra. Deputada não ignora, a TAP tem outra visão sobre a matéria e apresentou recurso sobre essa decisão. E é assim que estamos. A questão que se poderia colocar era a de saber se compete ao Governo intervir na administração de uma empresa em razão de gestão dos seus conflitos laborais. Sim, de uma empresa pública. Eu sei que sobre essa matéria, entre o Partido Comunista e o Governo e outros grupos parlamentares, faço essa justiça, pode haver uma visão muito diferente sobre como é que se deve relacionar o Estado enquanto acionista com a administração de uma empresa. Agora, o Estado não se substitui à administração das empresas na gestão dos seus conflitos e das suas decisões laborais. Não é assim. Naturalmente que o acionista tem uma orientação genérica para as empresas de tutela, no sentido de cumprimento da lei, saber se nesta situação específica quem tem razão é a TAP ou realmente o Governo e as estruturas sindicais que se pronunciaram sobre essa matéria, isso é um assunto que está em recurso. Mas, Sra. Deputada, não nos ponha do lado errado, porque nós estamos de acordo quanto à irregularidade dessa prática que ali foi desenvolvida. E o mesmo vale, aliás, para a questão das enfermeiras grávidas no Hospital de São Marcos. A senhora não quer transformar as respostas que recebe no âmbito das perguntas que são aqui dirigidas, não quer transformar naquilo que elas não são. Já fizeram isso com a resposta anterior do Partido Comunista, do Primeiro-Ministro. Não façam isso agora com a resposta do Secretário-Estado da Igualdade. Portanto, a senhora deputada colocou uma questão e forneceu alguns elementos para a apreciação dessa questão por parte da Secretaria da Igualdade. Os serviços da SIC, que analisaram aqueles elementos, acharam que, com base naqueles elementos, não podiam extrair a conclusão que a senhora deputada lhe pedia que extraísse. E é apenas isso que está nessa resposta. Portanto, com os elementos que a senhora deputada forneceu, não é seguro, não são elementos suficientes que permitam extrair uma conclusão. A senhora deputada está a pretender transformar isto numa bênção em relação àquela prática. Ora, senhora deputada, isso é totalmente abusivo. Portanto, gostaria que os senhores deputados tivessem essa cautela e essa prudência, porque o mundo não é tão terrível como às vezes os seus deputados querem parecer. E depois, de facto, quando se vem a conhecer com mais detalhe as situações e as posições efetivas do governo, e depois percebe-se que essas construções não têm correspondência com a realidade. O mesmo acontece, senhora deputada, com a sua referência ao registro das organizações não-governamentais na área da igualdade. A perspectiva da senhora deputada é que o governo agora quer governamentalizar as organizações não-governamentais. Oh, senhor deputado, não há rigorosamente nenhuma razão para essa teoria conspirativa, como se o governo agora quisesse. E por que razão quereria agora governamentalizar as organizações não-governamentais na área da igualdade? Só porque há um instrumento de registro? Só porque esse registro das associações deve preencher certos requisitos? Ó, senhor deputado, a verificação de requisitos das associações para poderem merecer o registro existem todos os procedimentos de registro administrativo e não vejo ninguém, nem na área da imigração, que aliás está aqui hoje presente, nem na área da juventude, que aliás também tutelo, nem na área do ambiente, nem na área de defesa do consumidor ou noutras áreas em que existem registro de associações, ver a verificação administrativa dos requisitos como sendo uma governamentalização das associações. Isso muitas vezes é apenas um instrumento para garantir que os dinheiros públicos que suportam essas políticas são dirigidos para que quem realmente prossegue as políticas, projetos da sociedade civil no âmbito dessas áreas de política. Porque o que verificámos, por exemplo, para lhe dar um caso, na área da juventude, é que havia várias instituições que utilizavam o chapéu de instituições juvenis e que verdadeiramente apenas estavam ali para poderem aceder aos fundos disponíveis da área da juventude, mas na sua prática eram tudo menos associações juvenis. Portanto, a existência de um registro com requisitos que seja verificado administrativamente e que, se houver abuso na aplicação da lei, como o Sr. Deputado não ignora, pode haver recurso da decisão administrativa de recusa de registro, isto é apenas uma medida de boa política e, aliás, de boa gestão dos dinheiros públicos. E quero dizer, Sr. Deputado, que para a sustentabilidade das políticas sociais, a boa gestão dos dinheiros públicos é também muito importante, porque nós temos que apoiar os projetos que merecem e garantir que eles não são dirigidos para projetos que têm outras finalidades. Quero lhe dizer que, quanto a esse regulamento, há também um processo de consulta e nada disto significa que nós não possamos introduzir aperfeiçoamentos nos regulamentos. Agora, o que eu recuso, senhora deputada, é qualquer teoria da conspiração a propósito dessa matéria. Quanto à questão dos processos de nacionalidade, naturalmente que eles têm um custo, como têm, aliás, um custo também a própria emissão do cartão de cidadão, são custos administrativos. A nossa convicção, como sabe, a senhora deputada, essa matéria não é propriamente da minha jurisdição, é a matéria da jurisdição do Ministério da Justiça, mas, de todo modo, a nossa convicção é que as taxas que se aplicam nesses processos não são de modo a obstaculizar a obtenção da nacionalidade. Aliás, a senhora deputada pode verificar pelos números. Nós temos, senhora deputada, 54 mil processos de naturalização concluídos e deferidos desde que a lei entrou em vigor. 54 mil. Portanto, senhora deputada, também essa ideia, compreendo a sua preocupação, mas realmente não estamos a falar de um obstáculo. Senhor deputado, termino apenas para dizer que nós vamos manter o nível de apoio financeiro às associações de imigrantes, que é um apoio que nos parece muito relevante. Esse apoio tem um valor da ordem dos 800 mil euros, 650 para os projetos anuais e 150 para projetos pontuais. E termino mesmo com a pergunta da senhora deputada Celeste Correia sobre a questão da reciprocidade. Nós falámos daqui algumas vezes sobre a questão de saber se os imigrantes deviam estar sujeitos à restrição dos seus direitos políticos, direito de voto, em última análise, em razão da condição de reciprocidade que a nossa Constituição prevê. Neste momento está em curso nesta Assembleia o processo de revisão constitucional e, naturalmente, como compreenderá, o Governo vê com satisfação os projetos que apontam para a eliminação dessa condição de reciprocidade. Isso parece-nos muito importante para promover a integração plena dos imigrantes na sociedade portuguesa e também resultado de uma avaliação que hoje podemos fazer com distanciamento sobre a condição de reciprocidade. A condição de reciprocidade, quando foi introduzida na Constituição, pretendia ser um instrumento de salvaguarda dos imigrantes portugueses no estrangeiro, de tal modo que nós só daríamos direito de voto aqui a imigrantes se esses países dessem direito de voto aos imigrantes portugueses no estrangeiro. A verdade é que essa relação de reciprocidade suscita uma indiferença global. Isto é, a verdade é que ela não acrescenta nada à salvaguarda dos direitos dos portugueses nesses países e está, objetivamente, a excluir, mais do que é razoável que aconteça, os imigrantes do direito de voto, em particular nas eleições locais entre nós. Espanto apenas, senhora deputada, que alguns daqueles que, quando eu aqui vinha, me perguntavam sempre, então e o que é que acha do princípio da reciprocidade, depois quando apresentaram o seu projeto de revisão constitucional, mantiveram a cláusula da reciprocidade. Mas eu acho que é muito positivo que se caminhe para a sua eliminação. Senhor Presidente, eu penso que a Senhora está da Igualdade, com a sua tolerância, quereria ainda dar alguns esclarecimentos breves finais.
Qual é o objetivo, Senhora Deputada?
É uma interpelação à mesa, Senhor Presidente.
Interpelação à mesa. Faz aos decks, Senhora Deputada.
Obrigada, Senhor Presidente. Era uma interpelação no sentido do Senhor Presidente fazer chegar a todos os senhores deputados o link do site da Comissão, presente na página da Comissão de Assuntos Constitucionais, a quando da presença da Senhora Secretária de Estado nesta Comissão, onde é muito claro, da parte do Governo, representado pela Senhora Secretária de Estado, em que não reconhece de facto que a prática pela TAP, pelo não pagamento do subsídio de assiduidade às trabalhadoras, consubstancia uma prática discriminatória. E gostaria ainda de dizer que nos congratulamos muito pelas palavras do Sr. Ministro ao ter reconhecido pela primeira vez nesta Comissão e na Assembleia da República que se tratou de uma prática discriminatória. Entendemos nós que é muito positivo e seria importante que todos os senhores deputados tivessem acesso ao link para poder confirmar no áudio dessa intervenção, dessa chamada, aliás, por requerimento do PCP da Sra. Secretária de Estado. Obrigada.
Portanto, assunto, só um minuto. Eu já dou a palavra, se é para o mesmo efeito, já dou a palavra. Mas o que a senhora deputada está a solicitar é que seja fornecido um link que está na...
Não é fácil,
mas está no site da Comissão de Assuntos Constitucionais.
Sim, mas não sei se o senhor Presidente, melhor que eu, deve conhecer o site e, portanto, deve imaginar o conjunto de audiências. Conhece e imagina, certamente por ser Presidente desta Comissão, o conjunto de audiências e de audições que esta Comissão já realizou e, portanto, a dificuldade
certo.
Objetiva
Nós vamos
em encontrar esse
por via
áudio.
Digital. Pronto, ok.
Obrigado.
Ouviu, doutor. O doutor João Amaral vai... Aquilo está lá fácil. O Odete já está a mandá-lo, claro. Mas a senhora deputada Maria Manuela Augusto queria também, é para o mesmo efeito.
Naturalmente, senhor Presidente.
Não se habituou muito a isso. Mas, reservem isso mais para o plenário. Mas, de qualquer maneira, faz favor.
A senhora deputada fez referência à audição. E nós estávamos presentes, muitos de nós que aqui estamos, muitas deputadas que aqui estão, estiveram presentes nessa audição. E porque foi feita referência específica a esta audição, eu devo aqui dizer que eu quero apresentar, de facto, um protesto em relação àquilo que foi dito. A senhora Secretária de Estado não precisará da defesa aqui, da minha defesa aqui, porque o seu percurso de vida académica, política, fala por si. Portanto, ela não precisará, a senhora Secretária de Estado não precisará desta defesa aqui. Agora, a verdade tem que ser dita. Na ocasião, a propósito desta situação relacionada com a TAP, o que foi dito pela senhora Secretária de Estado e reafirmado diversas vezes é que as entidades que se deviam ter pronunciado pronunciaram-se atempadamente. Designadamente, houve um parecer da CIT a esse respeito, atempadamente feito. Aliás, a senhora deputada Catarina Marcelino, que agora aqui não está, era presidente. Ah, está aqui. Era presidente. era presidente da CIT e atempadamente foi tomada uma posição acerca desta situação, assim como a Autoridade para as Condições do Trabalho também se tinha pronunciado. E a senhora Secretária de Estado o que disse foi que, enquanto membro do Governo, e uma vez que tinha havido um recurso para os tribunais e a situação estava nos tribunais, que se abstinha de comentar, de fazer um comentário sobre se era ou não uma prática discriminatória, uma vez que respeitava a independência dos órgãos de soberania e a questão estava nos tribunais e que depois então pronunciar-se-ia. Na altura foi isto que foi dito. A senhora Secretária de Estado nunca se pode, é incorreto aferir daquilo que foi dito pela senhora Secretária de Estado que esta prática não configurava uma situação de discriminação. Não se pode aferir isso daquilo que foi dito pela senhora Secretária de Estado. Portanto, não, tratou-se apenas de uma posição que a senhora Secretária de Estado quis assumir de, no momento, respeitar a decisão que estava nos tribunais.
Deputada Maria Manuela Augusto, com todo o respeito e amizade, estava a dizer que não fez nenhuma interpelação à mesa. E que é a última vez que comigo isso sucede. Não fez. Isto é para todos, assim. Não fez nenhuma interpelação à mesa. Mais a mais, sabendo-se que eu vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado, se quiser, diz o que tiver para dizer. Sr. Secretário de Estado, Elza Paz, tem a palavra.
Eu só peço desculpa, mas de facto foi aqui dito que a senhora Secretária de Estado, numa audição, tinha dito uma coisa que ela não disse. E, portanto, eu interpretei isto como uma...
Mas uma interpelação à mesa tem um objeto muito limitado. É sobre a condução da ordem de trabalho, mas nada. E, portanto, peço desculpa. Caso contrário, começo a...
Posso fazer uma interpelação verdadeira?
Só se for rigorosa, senhora.
Rigorosa. Senhor Presidente, prevê para a continuação dos trabalhos a realização de uma segunda volta? Muito obrigada.
Um inscrito, aliás, até lhe posso dizer, está inscrito, além da senhora deputada Rita Rato, que foi a segunda a inscrever-se, está inscrito o senhor deputado Duravaldo Tiago Ferreira, que é do CDS-PP. Prescindiu. Está a senhora deputada Rita Rato, veja lá que nem era preciso a interpelação à mesa. A senhora deputada Francisca Almeida, a senhora deputada Helena Pinto. E depois se verá. E a senhora deputada Catarina Marcelino. Tem a palavra a senhora deputada, a senhora secretária de Estado da Igualdade, Elza Paz, e vou-me desculpar, a senhora deputada Celeste Correia vai-me substituir por 5 minutos, que eu preciso fazer um telefonema.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por esta questão polémica e, obviamente, não pode a Sra. Deputada Rita Rato dizer o que eu não disse. Eu, na altura, disse que não me pronunciava e que aguardávamos a decisão do Tribunal, dado que a CIT já o tinha feito. E eu não critiquei a posição da CIT, até porque mais tarde, e depois dessa audição, foi o próprio Ministério que veio reiterar a posição da CIT, dando conta da discriminação, e depois disso eu já não fui mais ouvida neste Parlamento, e, portanto, a situação é pura e simplesmente, como acabei de dizer, pode ver as audições que quiser, mas não irá encontrar nada seguramente diferente desta verdade. Passando à matéria de facto, relativamente à questão do programa da mutilação genital feminina levantado pela senhora deputada Helena Pinto, o programa da mutilação genital feminina foi elaborado no âmbito do terceiro plano, aliás, um programa inovador no quadro da UE, acompanhou o terceiro plano, que finalizou agora, e há uma medida específica neste quarto plano, prevendo a integração do programa no quarto plano. Obviamente que têm que se fazer ajustes, adaptações de algumas medidas, até porque algumas já estão concluídas e outras têm que ser revistas, eventualmente novas introduzidas, e é esse trabalho que está em curso, numa articulação forte com a SIG, com organizações da sociedade civil e com o Ministério da Saúde. Acrescento também que este programa faz a ponte, respondendo também a uma pergunta da senhora deputada Manuela Augusto, com o plano estratégico para a Cplp, dado que esta matéria é uma matéria estratégica também ao nível da cooperação com a CPLP e, portanto, no quadro do novo programa, dado que em 2010 foi realizado em Portugal uma reunião ministerial, a segunda reunião ministerial CPLP, de onde saiu um plano estratégico que foi aprovado posteriormente na Cimeira de Chefes de Estado e que agora vai ter o seu desenvolvimento, definindo medidas e também, a partir desse plano, a elaboração de protocolos bilaterais que se têm vindo a estabelecer entre os países. Portugal tem neste momento, e já no decurso deste plano, um protocolo bilateral com Cabo Verde, um protocolo bilateral com o Brasil e está a preparar um protocolo bilateral também com Angola. Portanto, a mutilação genital feminina é uma preocupação e continua a ser uma preocupação do novo plano da promoção da igualdade de género. Também aproveitava esta oportunidade que o Sr. Ministro me deu para responder duas questões da Sra. Deputada Francisca Almeida. Uma delas tem a ver com uma medida que não chegou a especificar, que não tem vindo a ser executada de plano para plano e que não se sabe como é que está. Eu vou-lhe especificar, senhora deputada, permite-me que eu também não interrompi, eu vou-lhe especificar qual é essa medida. É o mainstreaming de género na administração pública. De facto, quer o terceiro plano, quer o segundo, quer o primeiro, apresentavam todos eles, nas avaliações que foram feitas, uma dificuldade em implementação do mainstreaming de género na administração pública. De tal modo que, no decurso do terceiro plano, definimos uma estratégia que está em curso, e tenho a dizer-lhe que a estratégia que está em curso hoje referencia Portugal como um país de referência ao nível da ultrapassagem de uma dificuldade inerente a todas as políticas europeias nesta matéria e que tem a ver com a implementação de planos para a igualdade em todos os ministérios. Nós, neste momento, temos já planos em cerca de 80% dos ministérios. Rapidamente, os outros estão em fase final de conclusão, planos para a igualdade que assegurarão a integração da perspectiva de mainstreaming de género. Mas fomos mais longe. Mainstreaming de género, não só na administração pública, mainstreaming de género na administração local, com os planos em curso e que foram alvo agora de uma candidatura CREN que terminou ontem, portanto, dentro de alguns dias daremos conta de qual foi o número das candidaturas que foram aprovadas para se prosseguir esta estratégia e também a mainstreaming de género nas empresas. Portanto, essa dificuldade, essa medida de dificuldade foi ultrapassada e foi bem ultrapassada, tendo em linha de conta as avaliações que tinham sido feitas. Relativamente aos guiões, que também falou, como sabe, a educação é uma área estratégica das 14 áreas do quarto plano, enumera várias medidas, diversas medidas, de entre elas salienta-se a questão da implementação dos guiões de educação, género e cidadania, que resulta também de uma das recomendações do Fórum Educação para a Cidadania. Portanto, as recomendações que nos chegam, as nossas políticas estão articuladas, integradas e nós pegamos nas articulações para poder concretizar ações. E, portanto, no decurso dessas recomendações foi elaborado. Isto não é fácil de se fazer, leva muito tempo. Durante um ano, uma equipa de especialistas, coordenada pela professora Maria João Cardona, que é coordenadora da IES de Santarém, e outra coordenada pela Teresa Pinto, que, entre outras atividades, é também uma conselheira do Conselho Consultivo da SIG, elaboraram este produto, que já está publicado, e este produto foi distribuído a 500, existem 500 bibliotecas escolares, e neste momento existem projetos-piloto em 6 agrupamentos, em todas as 5 DRs. Em função da forma como decorrerem estes projetos-piloto, serão alargados a outros agrupamentos, portanto, há professores envolvidos, o que não quer dizer que os professores que não estão diretamente nos projetos-piloto não os possam aplicar desde logo, porque o manual por si só, basta uma leitura, é fácil, permite uma aplicação imediata sem qualquer tipo de formação. De todo modo, o Ministério da Educação quis ainda assim associar à distribuição deste manual, a formação, obviamente que não se podem formar os agrupamentos todos no mesmo momento e que por isso mesmo tem que se estabelecer uma etapa e uma seriação dessa própria formação. Portanto, é um projeto que está em curso, mas mais, este projeto é pré-escolar e terceiro ciclo. Neste momento estamos a elaborar com a mesma equipa para os dois ciclos intermédios. E penso que respondi às questões centrais que tinha que responder, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos dar início então à segunda ronda. Tem a palavra a deputada Rita Rato, do PCP. Agradecia que fossem concisas e precisas.
Obrigada, Sra. Presidente. Começava sobre as questões que foram colocadas sobre o Registro Nacional de Associações de Mulheres. Eu creio que o Sr. Ministro não percebeu quando eu comparei com a situação do RENAGE, porque o que eu disse foi, à semelhança do que é o RENAGE, este registro podia acompanhar esses objetivos e não acompanha. E chega ao ponto de querer de ir mais longe que o próprio registro de pessoas coletivas ao, por exemplo, exigir os dados pessoais e identificativos de todos os membros das associações. E, portanto, imagino que é um Conselho Nacional de uma associação com mais de 100 pessoas e para registro dessa associação ser necessária a recolha toda esta informação. E é verdade que se encontra em consulta pública e também entendemos que da parte do Governo o facto disso ainda acontecer está, também demonstra uma possibilidade ainda de poder haver algumas alterações, mas não é no sentido de desvalorizar a existência de um registro nacional, que aliás é nacional, mas que pelo que percebemos não integra as associações das regiões autónomas. E portanto entendemos que é importante a existência de um registro nacional, entendemos é que deve não ser burocrático e chegar ao ponto de se imiscuir nestas matérias que nós entendemos como negativa. Isto relativamente à questão do Registro Nacional, porque o Sr. Ministro fez referência a que eu critiquei o RENAGE e não foi isso que se tratou. Creio que o Sr. Ministro não percebeu bem a questão que foi colocada. Sobre a questão ainda da situação, da pergunta 4.720 sobre a situação do Hospital São Marcos em Braga, a questão trata-se de um abuso e de uma ilegalidade no recurso à precariedade na contratação daqueles enfermeiros. Acontece é que, ao abrigo da contratação daqueles enfermeiros, que, de acordo com a lei, está previsto um regime de um ano, encontram-se enfermeiros nesta situação há mais de 13 e há mais de 8. É uma situação que tem a ver com o tipo de concentração e a violação deste tipo de direito. Acontece que nesta situação estavam também mulheres de baixa por gravidez de risco. E compreendendo, de facto, as necessidades na resposta de questões mais objetivas, nomeadamente o tipo de contrato, compreendendo isto, nós não entendemos de que forma é que pode comprometer o Governo uma resposta deste tipo, no sentido de perceber exatamente as questões em concreto, nós poderemos depois emitir a nossa opinião. E a resposta que nós temos é exatamente não se identifica qualquer situação de discriminação objetiva decorrente da lei vigente. E, portanto, nós entendemos que é muito mais objetivo reconhecer e ponderar que tem que haver uma averiguação de factos do que partir do princípio que não há discriminação. Porque o Governo é sempre perentório em reconhecer que não há discriminação. E depois dos factos consumados é que vem dizer que há ou que não há, mas diz sempre que não há de princípio. E isso é que nós entendemos como negativo. O Governo nunca disse vamos averiguar para nos pronunciarmos, assume por princípio que não há uma discriminação. E nós entendemos que isto é uma prática que, de alguma forma, poderia ser corrigida no sentido de proteger as próprias pessoas que estão a ser, que estão, neste facto, a ver os seus direitos violados. Depois, ainda no que diz respeito às questões da discriminação em função da maternidade na TAP e na ANA, e eu aproveito para perguntar ao Sr. Ministro, já que nos deu esta boa notícia hoje nesta reunião de reconhecer de facto isto, que eu acho que é um passo muito importante por parte do Governo, se acompanha a mesma análise relativamente à ANA, porque a TAP são casos anteriores à ANA, a CIT também tem parecer relativamente a isto e a questão que lhe coloco é relativamente à ANA, se acompanha a mesma análise. Porque o Governo, à resposta 897 do PCP, responde, depois do parecer da CIT concluir que há uma prática discriminatória, o Governo diz que, como houve contestação da sentença por parte da TAP, escusa-se a dar opinião e aguarda pela decisão da contestação da TAP. Isto é que nós entendemos negativo, porque isto é, de uma forma muito clara, tomar parte num processo. E nós entendemos que isto é negativo e, portanto, a questão colocada há pouco e a interpelação, Sr. Presidente, também no sentido de justificar o porquê da interpelação naquele momento, era porque nós entendemos que era, de facto, importante conhecer os dados objetivos que foram afirmados quando da vinda da Sra. Secretária de Estado, porque isto ajuda-nos a perceber o processo de uma forma mais completa. Ainda sobre a situação, e Sr. Ministro, não tem como não referir a questão do salário mínimo, porque este Governo tem a coragem de cortar a partir do dia 1 de janeiro. Aliás, a partir do dia 1 de agosto começou a cortar nas prestações sociais. Foram sobretudo as mulheres as mais atingidas com os cortes nas prestações sociais. Mas não tem coragem nenhuma quando se trata de fazer cumprir um acordo que faz aumentar 10 euros o salário mínimo nacional. Nós estamos a falar de 475 euros. 475 euros é quase o limiar mínimo da pobreza. E, portanto, estamos a falar das pessoas que se encontram em situação mais fragilizada. Estamos a falar das operárias textas que trabalham mais de 30 anos numa empresa e continuam a ganhar o salário mínimo nacional. Estamos a falar das trabalhadoras das superfícies comerciais. Estamos a falar das trabalhadoras do calçado. Estamos a falar das pessoas que estão em situação mais frágil na nossa sociedade e que o Governo nega um direito que é fundamental, que é o direito a um salário de dignidade, que em comparação até com outros países da Europa, que é viável uma comparação com a nossa realidade económica, a Grécia, a Espanha, a Itália têm salários mínimos nacionais muito mais valorizados. E convém lembrar, Sr. Ministro, que o aumento do salário mínimo nacional tem um impacto do ponto de vista dos custos das empresas, eu diria quase ridículo. E, portanto, trata-se de facto de cumprir um desígnio que está constituído, aliás, na nossa Constituição e que diz que o Estado deve estar do lado dos trabalhadores. E é disso que se trata. E, portanto, a sua referência relativamente à matéria do salário mínimo nacional, eu creio que é lastimável no que diz respeito à questão do combate à pobreza e o direito a uma vida em dignidade, porque, de facto, é disso que se trata. Estamos a falar de 475 euros e estamos a falar, sobretudo, e eu quando fiz referência, obviamente, sei a todos os trabalhadores, o PCP tem uma visão de classe, não tem uma visão de género, se me permite, relativamente a isto, e, portanto, obviamente entendemos que isto diz respeito a todos os trabalhadores e não apenas às mulheres. Acontece é que são as mulheres as que mais recebem o salário mínimo nacional e, portanto, esta referência diz respeito a esta matéria. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Tem agora a palavra a deputada Francisca Almeida, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, nesta minha segunda intervenção, voltava a colocar duas perguntas que o Sr. Ministro, eventualmente, por falta de tempo, não me respondeu. Também sei que eram várias e, portanto, poderá ter passado. A primeira tem a ver com as estatísticas da violência doméstica. Pergunto-lhe claramente se no próximo relatório de segurança interna vai sair destacado do número global de homicídios aqueles que acontecem num contexto de violência doméstica. O segundo, a segunda questão que tinha colocado e para a qual peço uma resposta, tem que ver com os números oficiais, se o Governo tem ou não números oficiais quanto aos casos de violência contra idosos. E também dizer-lhe, Sra. Secretária de Estado, que me acusou aqui de alguma forma lançar no ar uma suspeita sobre a circunstância de haver uma medida que não tinha sido cumprida, e limitei-me a citar, e cito novamente, o que está no sumário executivo, página 9, sumário de avaliação externa, página 9, primeiro parágrafo, e cito: constatamos que bastantes medidas, metade das propostas na área A1, já constava do segundo plano e mantém os mesmos problemas de concepção já diagnosticados no estudo de avaliação sumativa realizado. A recorrência na inclusão de uma medida é um sinal de que não houve eficácia na execução do plano anterior, a baixa efetividade destas medidas, que assim vão passando de plano para plano, etc, etc. Portanto, eu limitei-me a citar, não quis aqui lançar nenhuma suspeita sobre coisa nenhuma. Uma segunda questão, Sr. Ministro, e que confesso que me passou e inadvertidamente não a fiz na minha primeira intervenção, tem a ver com a questão da elaboração dos planos para a igualdade nas empresas, que o Sr. Ministro destacou na sua primeira intervenção, como se fosse anunciar uma medida de caráter inovador, que de facto não é. Já existia em 2007, na resolução do Conselho de Ministros 49/2007, depois na resolução do Conselho de Ministros 70/2007, 2008, que inclusivamente, no que se refere a políticas de recursos humanos e promoção da igualdade no setor empresarial do Estado, destacava que essas orientações de igualdade, seriam objeto de uma avaliação semestral. Portanto, não me parece que nesta matéria caiba agora anunciar o que quer que seja, acho que cabe, de facto, avaliar. E, portanto, pergunto-lhe concretamente quantas empresas públicas têm, neste momento, um plano de igualdade em vigor e que esteja a ser implementado. E, finalmente, Sr. Ministro, confesso que não posso resistir à circunstância de ter cá o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros para colocar uma questão sobre a inédita revogação recorde 433 atos legislativos, portanto, chamado Simpli Legis. Nesta matéria, a posição do PST é, aliás, conhecida. Nós consideramos que não é atendível, por razões de segurança, estar a revogar o que de forma evidente e mais que evidente já caducou há décadas. Estou a referir-me a matérias que têm a ver com o Tribunal Militar Revolucionário, àquelas que foram respeitantes às antigas províncias ultramarinas e territórios da administração portuguesa, portanto não vale a pena elencar, que já o fizemos na discussão na generalidade, mas a verdade é que agora começam a surgir uma série de interpretações jurídicas que, independentemente da sua bondade, não é isso que está em causa, podem vir a levantar problemas. Desde logo as questões relativas ao Código Administrativo, há quem entenda que há uma série de artigos que ainda se encontram em vigor e que não foram transpostos para outros diplomas jurídicos. Aliás, no plenário fiz questão de evidenciar essa matéria e consta, aliás, a nota técnica dos serviços da Assembleia da República e do próprio parecer. E recentemente chegou à Primeira Comissão e também à Comissão do Poder Local um ofício da Câmara Municipal de Lisboa, que dá conta da circunstância de ter sido revogado o artigo 22 do Decreto-Lei 305/2009 e ter sido transposto uma nova norma que aparentemente parece regulamentadora e não uma mera transposição do regime jurídico que já existia e que vem determinar que só os eleitos locais podem ser designados para os conselhos de administração dos serviços municipalizados, o que, enfim, aparentemente não teria existido no regime anterior e, portanto, pergunto-lhe se a intenção é regulamentar ou, enfim, é apenas transpor uma norma que já existia. Isto porque acho que vale a pena equacionar estas e outras questões que podem surgir. A matéria vai ser discutida na especialidade na primeira comissão e eu acho que importa garantir que, pelo menos, se este diploma não vem simplificar, que pelo menos não venha complicar a vida já muito difícil dos operadores jurídicos. Muito obrigada.
Já está. Sra. Deputada Helena Pinto tem a palavra. Muito obrigado.
Tentando retomar, e também para não levar muito mais tempo, sintetizar, do meu ponto de vista, eu acho que a Assembleia da República deve ter um papel ativo no acompanhamento da implementação dos planos. Para isso, o Governo tem que fornecer toda a informação quando ela for solicitada e já agora por iniciativa própria. Também o pode fazer. Não estou a fazer contas, nem balanços, se fez, se não fez, se veio, se não veio. Estou a afirmar e estou a afirmar para o futuro. E espero que assim o seja, porque penso eu que são três planos muito importantes e que é preciso acompanhar e já agora dar visibilidade. Eu pensava também que quando cá se chamam os membros do Governo, por vezes para tratar de alguns casos específicos, estamos até a valorizar esse trabalho e a dar visibilidade. Mas parece que não, porque há aqui uma contabilidade, vem, não vem. Pensava eu que até era para valorizar, mas pronto, mas pelos vistos não é, e então provavelmente teremos até que deixar de seguir esse caminho. Portanto, eu relembro que a Sra. Secretária de Estado só cá esteve uma vez, e por acaso a propósito da TAP e da ANA, do caso que aqui já foi veras comentado, e eu não quero entrar muito por aí, porque de facto acho que há os links, eu pessoalmente lembro-me perfeitamente dessa audição, em todos os seus pormenores, enquanto cá estive, e de facto aquilo que se pedia na altura, e que o Sr. Ministro hoje aqui disse, é de facto a posição política do Governo sobre uma discriminação. Não andam aqui órgãos de soberania, nem respeitos, nem nada disso, porque uma coisa não tem a ver com a outra. O facto de um processo estar em tribunal... Oh, Sr. Ministro, agora está o corte dos salários em tribunal. E o Sr. Ministro pronuncia-se sobre eles e diz, não, nós achamos que tem que ser. Com certeza, como é óbvio, não é? Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O facto do processo da TAP estar em tribunal não impede nenhum membro do Governo dizer o seguinte, do nosso ponto de vista, esta é uma situação de discriminação e é condenável e ainda é mais condenável que uma empresa pública. Só isso. O Sr. Ministro hoje disse, ainda bem, fica registado e fica-lhe muito bem ter dito isso. Sobre as questões da violência, é outra matéria também, penso eu. O Sr. Ministro não me respondeu, eventualmente, porque compreendo que foram muitas questões, é natural que não tenha tido condições para responder a todas. Mas eu coloquei-lhe a questão de caminhar para a especialização dos tribunais. E o Sr. Ministro não respondeu, se puder, mesmo que sinteticamente, porque o adiantado da hora já vamos adiantados, pudesse fazer alguma referência, agradecido.
Sra. Deputada Helena Pinto, eu tinha escrito a Sra. Deputada Catarina Marcelino, que não está presente, lá fora encontrei-me com ela, ela tinha de ir lá acima a uma outra comissão falar do abono de família, portanto disse que se não estivesse cá para eu andar para diante, não tenho mais ninguém inscrito, vou dar a palavra ao Sr. Ministro para encerrar e se o Sr. Ministro assim o entender ou o Sr. Secretário de Estado, não sei se quer responder à pergunta que foi formulada pela Sra. Deputada Francisca Almeida e não sei se mais alguém. Até a palavra, Sr. Ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria então de responder a estas últimas perguntas. Primeiro, quanto à Sra. Deputada Rita Rato, a propósito ainda do regulamento do registro das organizações não-governamentais na área da igualdade. Sr. Deputado, eu compreendo muito bem que tenha observações a fazer em relação ao regulamento que está proposto e que está em consulta pública. Nós próprios estamos a recolher essas observações junto das organizações não-governamentais que darão o seu contributo para o aperfeiçoamento desse regulamento e tomaremos em devida conta também as observações que a Sra. Deputada acaba de fazer sobre o teor desse regulamento. Eu só reagi ao salto lógico e político, quando a Sra. Deputada associou as soluções desse regulamento proposto a uma qualquer tentativa de governamentalização. Isso aí a Sra. Deputada compreenderá que não posso senão desmentir com energia essa ideia que não tem nenhum cabimento. Depois, Sra. Deputada, em relação à questão do Hospital São Marcos, em Braga, que faz de novo referência, para lhe acentuar o seguinte. Quando a senhora deputada se dirige à presidência do Conselho de Ministros, à Secretaria de Estado da Igualdade, a propósito de uma matéria como essa, pede certamente que os serviços se pronunciem quanto à legalidade ou ilegalidade da situação que está ali presente. A resposta que recebeu foi que, com aqueles elementos, não havia fundamento para identificar uma situação de discriminação. A senhora deputada já está a fazer o tal salto lógico, e digo eu, político, a concluir daí, que significa que o Governo está a dizer que não há nada a investigar naquela situação. Não, mas é porque não é o Governo, não é a SIG quem compete fazer isso, como o senhor deputado sabe. Portanto, uma situação de incumprimento da lei em matéria de trabalho, que aliás tem, pela própria descrição que o senhor deputado faz, conotações que vão muito para lá da questão da igualdade, só numa certa dimensão é que algumas das funcionárias envolvidas poderiam colocar a questão da proteção da maternidade. Essas questões são objeto de fiscalização por parte da autoridade para as condições de trabalho. No caso de haver litígio sobre a matéria, elas são apreciadas no âmbito da CIT e essa é que é a sede própria. Portanto, também não conclua, Sra. Deputada, que o Governo entenda que não haja nada a apurar nessa matéria, diz apenas, respondeu apenas àquilo que a Sra. Deputada perguntou. Depois, quando a Sra. Deputada refere o caso da TAP e o caso da ANA, e aliás a Sra. Deputada Helena Pinto referenciou também a questão, eu queria deixar claro de uma vez por todas. As pessoas podem insistir. Eu é que não dei aqui nenhuma notícia. Isso não corresponde à realidade. Não dei nenhuma notícia. O Governo já se pronunciou sobre essa matéria no âmbito da apreciação desses litígios. As senhoras deputadas reconhecem isso, invocam, aliás, os parceiros do Ministério do Trabalho no âmbito da CIT sobre essas situações. Portanto, as posições das estruturas que o Governo tutela estão claras e são conhecidas. Eu próprio, senhoras deputadas, fiz referência a isso, se a memória não falha, quando aqui vim, há 2 meses atrás, e discutimos a questão do orçamento, porque a questão aparece sempre, e eu tornei a dizer que a posição do Governo era clara. Agora, a posição que o Governo tem, naturalmente, não se substitui à posição dos tribunais. E, portanto, uma vez definida a posição do Governo, agora há um recurso apresentado, os tribunais julgarão, como muito bem entenderem. Agora, que a senhora Secretária de Estado da Igualdade, nesta fase, não se queira substituir aos tribunais, e que nem mesmo a minha declaração se substitua à decisão final dos tribunais, parece-me claro. Portanto, não dou nenhuma novidade. O Governo pronunciou-se, na substância, sobre essa matéria, através das estruturas administrativas que tutela e que apreciaram esses litígios. Veremos agora o que é que os tribunais finalmente dizem. Depois, ainda, a Sra. Deputada Rita Rato insiste na questão do salário mínimo. A Sra. Deputada tem razão. O salário mínimo é muito importante para a generalidade dos trabalhadores e é importante também para muitas mulheres, porque, de facto, há muitas mulheres que oferem o salário mínimo nacional. Dizer que é um problema que afeta especialmente as mulheres depende da perspectiva, foi o que eu chamei a atenção. Ele também afeta especialmente os imigrantes em relação aos cidadãos nacionais, porque há uma sobre-representação de imigrantes no salário mínimo, como ele afetará mais os trabalhadores precários do que os outros, porque há uma sobre-representação de trabalhadores precários. Portanto, aqueles que estão particularmente expostos ao salário mínimo, nós podemos selecioná-los de acordo com diferentes ângulos. Nós podemos selecioná-los de acordo com diferentes ângulos de análise e daí as nossas conclusões. Agora, a senhora deputada não me convence da importância do aumento do salário mínimo. Essa sua ideia de que defende mais o aumento do salário mínimo do que o Governo é que não tem sustentação, porque foi este Governo que promoveu o aumento do salário mínimo. A senhora deputada, é certo, nunca fez disso um ponto político para valorizar a preocupação social do Governo. Não. Os senhores deputados, com certeza, disseram disso, ao mesmo tempo que acusavam o Governo de toda a insensibilidade social. Mas a verdade é que o aumento do salário mínimo foi promovido pelo Governo e é um sinal da sensibilidade social do Governo. O salário mínimo aumentou já este ano, começou a aumentar este ano novamente, já aumentou 10 euros e aumentará ainda mais.
Eu percebo que a senhora deputada e o Partido Comunista queiram explorar esta janela de oportunidade entre o primeiro aumento do salário mínimo deste ano e o segundo. Isto vai durar uns meses, senhora deputada, mas o que lhe digo é que o compromisso do acordo de concertação social é alcançarmos a meta dos 500 euros do salário mínimo nacional neste ano de 2010. Havia muitos vaticínios no sentido de que, em razão da situação económico-financeira, esse aumento não se iria todo concretizar. A novidade é a contrária, Sr. Deputado, e bem eu podia saudar. A novidade é que o Governo conseguiu, de acordo com um acordo na concertação social, que esse aumento se concretizasse antes do fim do ano para os 500 euros. E recordo, aliás, Sra. Deputada, a situação de outros países que também enfrentam dificuldades do ponto de vista da dívida pública soberana e dos mercados financeiros e que reduziram o salário mínimo nacional. Não é isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo nacional, fazemo-lo em diálogo social. São coisas que nos parecem importantes de sublinhar e não de criticar. Sra. Deputada Francisca Almeida refere questões sobre as estatísticas e os números oficiais. Os números oficiais sobre a criminalidade, disse na minha primeira intervenção, constam do relatório de segurança interna e, portanto, quando forem divulgados os dados de 2010, eles serão naturalmente conhecidos. Como sabe, houve uma referência genérica aos dados do primeiro semestre de 2010, mas o relatório de 2010, naturalmente, não foi ainda divulgado. Quanto aos dados do observatório e saber se o observatório vai autonomizar de alguma forma as referências à violência contra idosos, Sr. Deputado, nós não nos substituímos ao observatório na elaboração do relatório. Eu comungo da sua curiosidade para conhecer esses dados específicos em relação à violência contra idosos. O que lhe posso dizer é que o plano de combate à violência doméstica tem também um eixo e um conjunto de medidas dirigidas à questão da violência contra idosos e ela, naturalmente, preocupa-nos de igual modo. Depois, sobre o... A Sra. Deputada insistiu numa pequena picardia aqui com o Sr. Secretário da Igualdade a propósito da execução das medidas do plano para a igualdade. Sra. Deputada, as avaliações dizem que o plano teve uma alta taxa de execução. Falam mesmo em taxas de execução, na avaliação externa, superiores a 70%. Portanto, é sempre possível, Sr. Deputado, ir procurar lá na avaliação alguma medida que tenha uma taxa de execução inferior. Pronto, foi o que a Sra. Deputada fez. Mas isso não significa que o plano não tenha uma taxa muito elevada de execução e isso é o que politicamente mais importante é para sublinhar. No que diz respeito aos planos para a igualdade, posso lhe dizer a verdade, Sra. Deputada, que nós já temos esse desígnio de política que já vem de trás, diz respeito às empresas públicas, às empresas privadas, aos ministérios e aos municípios. Posso-lhe dar então o número que pediu. Nós já temos 159 planos para a igualdade aprovados. Alguns dizem respeito, desses 159, há 11 que eu referi no início, dizem respeito a municípios, todos os outros dizem respeito a empresas públicas e privadas, mas alguns deles dizem respeito a setores económicos. Portanto, são planos para a igualdade adotados pelas associações empresariais e não empresa a empresa. Sr. Deputado, nós vamos enviar para a Assembleia a lista das empresas que estão aqui envolvidas. Depois, Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada Helena Pinto. A senhora pergunta pelo acompanhamento dos planos. Não tem que haver nenhuma controvérsia sobre essa matéria. Portanto, o Governo reafirmou a sua disponibilidade para fornecer à Assembleia toda a informação e para o fazer, quer nesta Comissão, quer na Subcomissão. Eu apenas sublinho que a Assembleia tem já os seus instrumentos de acompanhamento de política. Quer dizer, quando eu aqui venho regularmente, por imperativo do regimento, 4 vezes por ano, mais a discussão do orçamento, e posso ainda aqui vir a pedido dos senhores deputados, quando esta comissão tem uma subcomissão onde pode chamar a senhora Secretária de Estado da Igualdade, quando bem entender, eu chamo a isto ter os instrumentos de política. É apenas isso. Quanto à informação, senhora deputada, a nossa disponibilidade, naturalmente, é de fazer chegar ao Parlamento a informação que for relevante para o acompanhamento das políticas públicas nesta matéria. O Sr. Deputado perguntou-me sobre a questão dos tribunais especializados. Como o Sr. Deputado saberá, há pelo menos uma dúvida, se não mesmo uma objeção constitucional, em relação à criação de tribunais especializados. O artigo... deixa-me começar por aqui. O artigo 209, número 4 da Constituição, diz que é proibida a existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas categorias de crimes. Portanto, Sr. Deputado, isto afasta um caminho, pelo menos enquanto não houver ou se não houver uma alteração do enquadramento constitucional neste domínio. Agora, a existência de magistrados com uma especialização nestas matérias, isso parece-nos um caminho que deve ser prosseguido. E por isso, aliás, as ações na área da formação dos magistrados e, portanto, eu diria que o passo imediato disponível é o de evoluir para a existência de juízes especializados, especialmente formados nessa matéria. A criação de um tribunal com competência exclusiva em matéria de violência doméstica já parece ter objeções de caráter constitucional. Sem prejuízo do Sr. Deputado, do Sr. Secretário de Estado, responder à última questão, a que me apetecia muito responder, mas vou-lhe deixar, já que ele esteve aqui toda a tarde e tem uma questão para responder. Deixem-me só referir ainda o seguinte, a propósito da questão dos homicídios, que aqui foi também referida, para dizer o seguinte, de facto, por vezes acontece que uma determinada situação de criminalidade suscite mais do que outra, e às vezes sem razão suficiente, uma maior percepção de insegurança da parte da população. O que suscita a necessidade de respostas adequadas a essa situação. Portanto, Sr. Deputado, de facto, por vezes acontece que determinadas situações de criminalidade, embora tenham uma expressão estatística inferior, e se quiser até uma gravidade social que não é superior a outra, pode exigir determinado tipo de respostas para atender a esse sentimento geral, a essa percepção de insegurança. E, Sr. Deputado, não confunda essa gestão, que é também importante para o sentimento de segurança da população, com as questões da violência doméstica, porque o que disse antes, reafirmo agora, todas as políticas públicas que o Governo tem em marcha são políticas enérgicas para o combate à violência doméstica, em particular da violência doméstica mais intensa e grave, designadamente as situações de homicídio. Essas políticas, hoje posso dizer, que mobilizam o que de mais criativo se faz por esse mundo fora em matéria de combate à violência doméstica. Aliás, por isso é que, porventura, no nosso debate, e nos nossos debates, é muito raro aparecer uma ideia quanto a uma outra medida que pudéssemos mobilizar para obter melhores resultados. Porque, de facto, aquilo que estamos a fazer em Portugal compara com o que de mais avançado está a ser feito por todo o mundo no combate à violência doméstica. E isso penso que diz melhor de qualquer outra coisa da nossa determinação para combater esse fenómeno. Sobre simplégis, o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros dará um esclarecimento sobre essa questão extraordinária em que, quando o Governo se dispõe a revogar diplomas antigos para dar segurança jurídica, aqueles que nós juristas nos cansamos de ouvir dizer nas faculdades que nunca foram expressamente revogados, que há confusão sobre se estão em vigor ou não, mesmo nessas situações em que o Governo de uma assentada revoga 400 diplomas, os senhores deputados têm dúvidas e críticas a fazer. O Sr. Secretário de Estado da Presidência dará explicações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu agradeço a pergunta da deputada Francisca Almeida e agradeço também a oportunidade do Sr. Ministro, Sr. Presidente, me deram, por duas razões. Em primeiro lugar, porque me permite também desejar bom ano às Sras. Deputadas e ao Sr. Presidente. E, em segundo lugar, porque permite esclarecer um conjunto de questões que tenho todo o gosto em esclarecer e em falar sobre este assunto. É o tema do Simplegis. E o Simplegis é um programa que segue os bons passos dados pelo programa Legislar Melhor e que tem três objetivos muito claros. O objetivo de termos menos leis e mais contenção legislativa. O segundo objetivo é termos mais acesso à legislação. E o terceiro objetivo é ter uma melhor aplicação das leis. E nós já temos resultados concretos e medidas concretas que permitem ver que este programa tem vantagens e vantagens para as pessoas, vantagens para as empresas. Se a senhora deputada Francisca Almeida estiver atenta, eu sei que está, verificou que esta semana foi publicado um diploma que tem um significado importante. É um diploma que, a benefício do acesso das pessoas ao Diário da República e do acesso das pessoas a certa informação, faz com que deixem de ser publicados certos atos em Diário da República, fazendo com que eles estejam mais facilmente disponíveis noutros sites. É o caso das famosas portarias da caça. Portarias da caça, que era um martírio de qualquer jurista, quando lia o Diário da República, tínhamos em 2009, por exemplo, 787 portarias da caça que dificultavam a leitura do Diário da República. Passam a estar num site, em vez de estarem publicadas no Diário da República, facilita-se a leitura do Diário da República e facilita-se o acesso a esta informação. E há outros exemplos de publicações que deixam de estar a ser publicadas no Diário da República. Mas não é só isto. Por ocasião do centenário da República, nós passámos a disponibilizar no Diário da República eletrónico todos os diplomas desde 1910. E só lá estavam os diplomas desde 1960. Dirá a senhora deputada, pois é, esta é daquelas coisas óbvias, já devia ter sido feita. O que é facto é que ninguém tinha feito e passou a estar. Passou a estar disponível desde 1910 o acesso ao Diário da República eletrónico. Mas passou também a estar disponível uma outra coisa muito importante, desde 13 de outubro, que são sumários em linguagem clara relativamente aos diplomas publicados em Diário da República, decretos-leis e decretos regulamentares, para que uma pessoa comum, normal, não especializada em conhecimentos jurídicos, possa saber o que é que diz um determinado decreto-lei, decreto-regulamentar. E a senhora deputada sabe que muitas vezes a linguagem é muito técnica, é muito difícil de apreender o conteúdo de um diploma. Isto é para facilitar e dar acesso. O quarto exemplo de que lhe queria falar é exatamente destes diplomas, que identificam diplomas que já não estão em vigor, ou em relação aos quais já não existe utilidade em que estejam em vigor, e que os revoga. É aquilo que durante anos e anos todos os juristas disseram. Há muitos diplomas que já não faz sentido existirem. Muitos diplomas já não faz sentido lá estarem. E precisava de existir uma operação de limpeza jurídica. Ora, foi exatamente o que fizemos aqui. Clareza e certeza. Limpeza jurídica. E, portanto, este exercício, senhora deputada, é um exercício que tem utilidade. A senhora deputada começou por colocar-me e falar sobre este assunto como se fosse assim um diploma caricato. Não é. É um diploma útil a benefício da clareza e da certeza. E não é correto diminuir a importância deste diploma porque, ao dizermos positivamente, e essa é a responsabilidade dos órgãos de soberania, o que é que está em vigor e o que é que não está, e principalmente o que é que não está em vigor, trazemos clareza e certeza ao ordenamento jurídico. Senhora deputada, se não o fizermos, não será possível dizer com clareza que aqueles diplomas não estão em vigor. Eu pergunto qual é que é o site oficial onde algum funcionário ou alguém responsável que não tenha esta responsabilidade política, que existe do lado do Governo, existe do lado do Parlamento, se atreverá a dizer aquilo que a senhora deputada disse. Que foi, é óbvio que já caducou. Portanto, vamos dizer num determinado site oficial que este diploma é óbvio que já caducou. É que essas coisas, assim tão óbvias, muitas vezes não são assim tão óbvias, em primeiro lugar. E em segundo lugar, poder dizer isso é responsabilidade dos órgãos de soberania, do Governo e do Parlamento, e neste caso é o Parlamento que tem esta responsabilidade. É isto, senhora deputada, que permite dizer que, de certeza, aqueles diplomas não estão em vigor. E esse exercício é, portanto, um exercício útil. Útil a benefício da clareza e a benefício da certeza. Que, aliás, foi algo que foi bastante bem compreendido, e eu sei que a Assembleia da República tem seguramente conhecimento disto também, pela Ordem dos Advogados e pelo Conselho Superior da Magistratura. Senhora deputada, como sabe, a Ordem dos Advogados, a solicitação do Parlamento, disse, parece-nos de aplaudir a ideia de limpar o sistema jurídico, tendo sobretudo em conta a sobrecarga que a não revogação expressa desses diplomas representa para as bases de dados legislativas. e a mesma coisa disse o Conselho Superior da Magistratura, cito: por conseguinte, afigura-se que a revogação de diplomas em apreço constitui uma forma de simplificação mediante a sua retirada das bases de dados de legislação, bem como de clarificação. É exatamente isso. Clarificação, certeza e clareza. É isso que queremos e é um exercício útil. Como é um exercício útil também eliminar códigos muito antigos, cuja revogação só ajuda a compreender o ordenamento jurídico, a ter mais certeza, a ter mais clareza. Foi isso que fizemos também na iniciativa legislativa, aqui em discussão, na especialidade, neste momento, nesta primeira comissão, face ao Código Administrativo. Eu sei que houve uma nota técnica do lado dos serviços da Assembleia, mas essa nota técnica baseou-se apenas num comentário ao Código Administrativo. Foi apenas num comentário ao Código Administrativo. E em muitas das apreciações que fez, baseou-se apenas nesse comentário. Esse comentário, em algumas partes, está desatualizado. Ora, eu tenho todo o prazer, Sra. Deputada, em discutir um a um, penso não é esta a sede, se faz sentido ou não manter algumas das outras normas do Código Administrativo. E também, Sra. Deputada, também não tenho qualquer problema em que, se chegarmos à conclusão que faz sentido mantê-las, manter recolocando-as noutro diploma. Isso não tem problema rigorosamente nenhum. Como disse na discussão na Generalidade, estou disponível para discutir na especialidade os aspectos que considerarem ser necessários. O que não estou disponível era para que o Parlamento entenda que este é um exercício apenas caricato. Não, é um exercício útil que traz clareza e que traz certeza. O aspecto referido pela Sra. Deputada, que é uma carta enviada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, não é exatamente aquilo que a Sra. Deputada disse. Porque aquilo que a Câmara Municipal de Lisboa diz não é que esta revogação do Código Administrativo toque aspectos onde não devia ter tocado. Não é mesmo nada disso que se diz na Câmara, na carta enviada pela Câmara. O que diz é uma coisa completamente diferente. O que diz a carta enviada pela Câmara é o seguinte: já que estão a revogar o Código Administrativo, há um aspecto que podiam modificar. E esse aspecto que podiam modificar é para esclarecer que nos serviços municipalizados, a direção desses serviços municipalizados deve poder ser desempenhada não apenas pelos eleitos locais, mas também por diretores de departamentos municipais. Ou seja, o que a Câmara Municipal de Lisboa sugere ao Parlamento é que, a propósito de um exercício que apenas pretende trazer clareza e certeza e não trazer uma inovação legislativa, que se faça uma inovação legislativa. Senhora Deputada, a iniciativa legislativa do Governo não tinha este propósito. Agora, o que lhe posso dizer é que, se o Parlamento entender acolher essa sugestão da Câmara Municipal de Lisboa, também não temos qualquer obstáculo a que ela possa ser acolhida. Desde que seja acolhida num diploma onde faça sentido, e não no Código Administrativo, porque assim deve ser revogado, para deixarmos de ter este absurdo que é ter um antigo código caduco e que apenas tem algumas disposições em vigor. De qualquer forma, Sra. Deputada, agradeço o interesse pelo tema, agradeço a pergunta e acho que teremos oportunidades para conseguir resolver esta questão e viabilizar este diploma, que é um diploma que traz vantagens para as pessoas, vantagens para as empresas.
Francisco Almeida, título de chefe final.
Rigorosamente para uma interpelação à mesa.
Não, mas não vou interpelar lá diretamente o senhor Secretário de Estado.
O Sr. Ministro é o seu Secretário de Estado. O ofício que chegou à Assembleia da República, parte da Câmara Municipal de Lisboa, e que diz o seguinte, e cito: nos termos do número 3 do proposto, na proposta de lei que estamos a discutir, artigo 12A, prevê-se que apenas eleitos locais podem ser designados membros dos Conselhos de Administração dos Serviços Municipalizados. Apesar do município de Lisboa ainda não existirem serviços municipalizados no quadro da reestruturação orgânica em curso, está prevista a sua criação. E diz a seguir: ora, esta limitação, aparentemente nova, dos designados a eleitos locais parece-me particularmente negativa, desde logo porque tende a dar dimensão política à função que se pretende que seja eminentemente técnica. Sr. Secretário de Estado, não está aqui em causa a bondade da interpretação ou da inovação legislativa que aqui está. Não é isso que estamos a discutir, a seu tempo o faremos. A questão é que o teor desse ofício é eminentemente diferente daquele que o Sr. Secretário de Estado aqui quis fazer passar. Muito obrigada.
Carta, Sra. Deputada. Foi a primeira comissão que mandou essa carta, foi?
Não, foi a segunda, que foi a primeira.
É que eu, por acaso, não também, eu acho que não li a mesma carta. Eu acho que era uma carta em que o Presidente da Câmara de Lisboa propunha que essa situação que foi colocada de poderem ser, de os lugares poderem ser desempenhados por outros que não eram lugares. É da Câmara? Mas não se refere só aos municípios de Lisboa e Porto? Hã? Ah, pois está bem, então é a mesma cara.
Há uma inovação legislativa, sim, no entender, sim, da Câmara Municipal de Lisboa, que e que a Câmara pede, pelo menos nesses municípios, queiram, por favor, retirar este, aquilo que eles entendem ser
que
um constrangimento.
Que
não é a inovação.
Que é que a Câmara, o que é que a Câmara está a sugerir, e foi por isso que eu também enviei? Está a sugerir uma proposta na especialidade com um qualquer dos grupos parlamentares.
Sobre uma inovação legislativa, sobre aquilo que eles entendem ser uma inovação legislativa, e insta nesta lei aparentemente mega revogatória que nos foi remetida pelo governo.
Não é bem isso, mas Sr. Primeiro-Ministro.
Senhor Presidente, Sras. Deputadas, certamente que a questão que está a ser levantada é uma questão de especialidade, há uma sugestão e poderá ser certamente objeto de análise e consideração. Eu queria distinguir duas coisas. Muitas vezes acontece, quando há uma intervenção legislativa clarificadora sobre o que está e o que não está em vigor, que quem tem um determinado problema olha para o enquadramento jurídico que existe e pode pretender uma determinada alteração legislativa. O que eu leio na intervenção da Câmara é que eles julgam existir uma restrição. Ou melhor, eles dão-se conta da existência de uma determinada restrição agora que são convocados para a circunstância de aquela disposição estar revogada. Não há nesta intervenção legislativa um caráter inovador. Em todo o caso, Sr. Deputado, é como digo, essa questão pode ser dirimida na especialidade. Agora, o que quero chamar a atenção do Sr. Deputado é mais isso que é próprio, porventura, da nossa apreciação, é a consideração sobre a iniciativa legislativa de revogar os 430 e tal diplomas no âmbito do Simplegis. Essa intervenção, como diz o Sr. Deputado, com o Sr. Secretário de Estado, como explicou, é útil para muitos utilizadores e, sobretudo, útil no quadro das bases de dados informáticas sobre legislação. E aquilo que para uns é óbvio, para outros não o é tanto, sobretudo quando vários juristas se voltam em torno da mesa para discutir uma matéria. Agora, senhora deputada, o que o Governo... senhora deputada, agora, essa sua observação sobre que não era necessário estar a revogar expressamente aquilo que para a senhora deputada são diplomas que obviamente estão revogados, é que conduziria a uma intervenção legislativa absurda, que era o legislador agora iria só tornar clara a revogação dos diplomas, cuja revogação não fosse óbvia. Senhor Deputado, essa distinção entre óbvio e não óbvio não pode ser um critério. Portanto, o que o legislador fez é sistematicamente olhar para a legislação e identificar diplomas em relação aos quais pode dar a segurança jurídica adicional de uma afirmação de não vigência.
Bom, nós, de qualquer maneira, Srs. Deputados, sobre a matéria, ainda vamos entrar na especialidade quanto a isso. Como se recordam, há uma proposta do PCP, que já não está presente, mas do Sr. Deputado João Oliveira, que vai no sentido de ser ouvido o Sr. Secretário de Estado. E, salvo erro, também... pedia, creio eu, agora estou a falar de memória, pedia também que com os seus secretários de Estado viessem elementos do SEJUR que tivessem eventualmente participado na elaboração da legislação, mas isso é uma questão que depende do Governo, obviamente. Mas, enfim, estou a falar de cor. Mas, pelo menos, este passo vamos ter de dar. Portanto, em princípio, o seu secretário de Estado terá de vir cá para avançarmos, de facto, com isso. E agora, eu também não vejo... Eu que quero vos dizer que durante o Natal estive com várias pessoas do mundo judiciário, designadamente juízes, que aplaudem claramente isto, que já devíamos ter feito há muito tempo. Senhoras deputadas e senhores deputados, Muito obrigado. Hoje foi um dia muito forte, embora alguns, não, como não são exatamente da comissão, mas foram cá toda a manhã, uns estiveram, como era a senhora deputada Helena Pinto, eu e outros, a Manuel Augusto. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos, pelos seus contributos. Estas reuniões, às vezes, parecem reuniões bravas, deixe-me dizer assim, isto é, como às vezes costumo dizer, sem punhos de renda, mas ajudam a esclarecer muito. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. Muito obrigado, Sra. Deputada Elda da Paz. Muito obrigado, Sra. Alta Comissária. E um bom trabalho para todos. E muito obrigado pela vossa disponibilidade.